Viking falando sobre cachorro-quente, uva passa, purê de batata.
Ah, a gente estava discutindo uva passa.
O que, que era um boliviano, que é o melhor salgado do mundo, inclusive? Nessa mesma discussão.
Não
boliviano não vende aqui, não. Boliviano
é comi um boliviano, cara.
Boliviano aqui é outra coisa.
É ótimo.
É legal esse salgado, Máximo?
É, não, boliviano aqui é baratinho.
André, boliviano aqui é parecido com sal. Mas não é sal, não.
É tipo brisadeiro carioca.
Brisadeiro.
Brisadeiro?
Não. É porque ele fez filosofia, ele tem uns outros contatos aí, né?
Outra cultura.
Todo cara que tem cabelão era Valderrama uma época também. Agora passou um pouco.
O rei dos salgados, o boliviano. Saudades.
Nossa, no salgado, ontem eu tava lendo aquela história lá daquele casal que matava as pessoas e fazia coxinha. Esfirra. Empada. Empada.
Porra, empada é foda que é muito seco, né, cara? Eu não gosto de empada.
É legal que quando a gente vai pro trabalho aqui em casa, a gente passa aqui, né? Virou a esquina aqui, aí pega uma rua aqui, aí tem um cara que vende lá salgados por 99 centavos. Aí Ivana sempre passa e fala ali, ó, salgado feito com carne de gente.
Né? Mas a mulher, ela bate o pé que ela não vendeu.
Qual que é a carne?
Ah, a mulher, ela bate o pé que não tinha ninguém, que nenhuma esfirra empada que ela vendeu tinha gente morta.
Por 99 centavos ainda, cara, eu fico imaginando.
Aqui em Sampa tem vários lugares que tem isso aí, salgado 99 centavos. A galera compra de baseada e vende no bar.
Ah, e carne de gente é muito cara, pô. Você tem que ser gato, essas coisas. Dá trabalho ficar capturando pessoas.
Gato que dá trabalho, pô. Eu vi um cara. É um especialista falando sobre isso. Que
especialista em churrasco de gato.
Não, o especialista em carnes falando isso. Falando, se você fosse tirar carne de um gato, ele falou, tipo, seria um espetinho muito mais caro que o de boi, entende? Ele falou. Uhum. Tipo, seria uma carne muito mais. Porque ele tem muito menos carne. Você teria que abater, limpar e, tipo assim, muito mais gato.
A diferença é que o boi você tem que comprar, né? O gato
acha na rua. Mas eu acho os gatos magros sem carne, cara. Não adianta nada.
Mas tenta pegar um gato. Pior que pegar galinha.
Eu lembro da história da tia minha que falava de coelho. Quando você compra coelho, tem que comprar com cabeça. Se você comprar um coelho sem cabeça, eles vão te vender um gato.
Um gato, um cachorro.
Não, porque diz
que o gato sem rabo... Vamos falar sobre isso.
Sobre comidas?
Mas a gente gravou de comida, não tem muito tempo.
Esses dias tava aquela briga entre vocês aí sobre o cachorro-quente.
Uhum. Sobre a linguiça.
Tinha que ter o Lucas, então.
É verdade, a batalha da linguiça, né? Entre Chapecó e Belo Horizonte.
Festa da linguiça. Oi, Chapecó tem a festa da linguiça, porra.
Não, mas o...
Meu Deus, é a festa da linguiça.
Está começando agora o podcast MDM, o podcast mais comestível da podosfera brasileira. Estamos aqui hoje com Algures. Não está aí o Algures? Morreu?
Com sono.
Ah, tá aí.
Com
sono. E de lá, né? E com fome, né?
Temos Máximos.
Olá.
Temos o Magnânimo Ultra.
Oi.
Macatena.
E aí?
Temos o Tango.
Com fome.
O Nazik.
Comi pão velho.
E o espírito do Lojinha. A galera tava reclamando, né, que disse que teve dois podcasts seguidos com o Lojinha. Então a gente resolveu dar uma folga aí pros leitores.
Sempre pros que vocês ouvintes. Reclamarem, a gente tira, né?
Como vocês podem ver, o Nerd Reverso não participa mais, o Rodney Buchanan também.
Vocês não querem falar da nova origem do Batman, não?
Tem uma nova?
Eu nem sabia que ele tinha uma nova origem.
É, acabei de descobrir, na verdade.
Eu nem comento esse tipo de coisa aqui, porque eu sei que vou dar mais.
Eu vi lá no gibi do Romitinha que ele usou a orelha como faca.
Sério? É?
Não,
é
assim.
Ele dá cabeçada no vacilo.
Não, ele tira as orelhas na orelha e usa como navalha. Ficou bom isso.
É tipo
isso. Parece idiota, mas quando você olha, você fala, cara, por que não fizeram isso até hoje? É tão óbvio. Mas não, a questão não é essa, não. A questão é que no gibi do Tom King, que o arco que tá começando agora, que se chama Eu Sou o Suicídio, ele conta que quando ele faz uma carta pra Celina, contando que aos 10 anos ele tentou se matar, cortou os com uma navalha que era do pai, logo depois que o pai morreu, que os pais morreram, que ele não conseguiu, e quando ele decide ser o Batman, ele não decide ser o Batman pra combater o crime, sim, porque ele sabia que a vida, que o caminho dele seria o suicídio, então ele queria ser o Batman, porque ele sabe que se o Batman vai fazer ele morrer a qualquer momento, ele quer morrer de forma produtiva.
Tipo assim, ele queria se matar, mas não
tinha coragem.
Achou um jeito mais difícil, né? Mais tipo, lento. Se vestir de morcego, é um correndo na rua social, esperando levar um tiro de um
bandido. Ele quer que o suicídio dele seja...
Produtivo.
Mas ainda bem que eu parei de ler gibi. É por isso que eu falo que eu só leio as figuras.
Eu tô te falando um negócio, eu não cheguei a ler essa fase, esse arco do Tom King, não, mas eu li as revistas anteriores dele, que estão saindo lá agora. Cara, ele tá mandando bem pra caralho no Batman, viu?
Aí tu vai ver aí, aí o guri
da Kravitz pra essa história.
E vocês achavam que o Snyder que tinha ideia ruim, ideia bosta, né?
Eu não ouvi o que você falou, Guri.
Dá pra ver que ele tá indo bem com essas ideias dele.
Cara, ele tá escrevendo bem, cara. Você pode achar a ideia absurda, mas se o cara escreve bem a ideia...
É, se bem realizado, né?
Quem que desenha as figuras nesse arco aí?
Ah, não sei, cara. Eu nunca li o nome do desenho.
Olha aí.
Catena, o desenho não importa mais, Catena.
Não importa. Se tiver uma boa narrativa, não importa.
Tempo mas Romero Brito. Romero Brito.
Eu li hoje.
Batman de Romero Brito ia ser bom.
E vocês leriam uma história do Batman feita, desenhada por Romero
Brito? Com certeza.
Já
pensou o Coringa assim, do Romero Brito? Versão...
Isso. Não, mandem escrita
do morcego versão do Romero Brito.
Faça uma história completa, né?
Escrita pelo José Sarney.
pega uma poesia do Temer e transforma aí.
Aí eu leria uma história do Batman 66.
O portal da Academia Brasileira de Letras, cara.
Sarney e Romero Brito.
Não, o Jô Soares escrevendo.
Não, Paulo Coelho.
É verdade que o Jô Soares falou uma vez aí que o sonho dele era escrever uma história em quadrinhos?
Mas ele não escreve porque não quer, porque ele é famoso. Não tem uma editora no Brasil que faz quadrinhos que não gostaria de publicar um gibi.
E ele tem experiência já nessas narrativas, né? Tipo, tem uns livros deles aí que são bem quadrinizáveis,
maneiro.
Virou filme, né?
Virou, mas o filme eu achei ruim pra caralho. Não que eu achei bom também, né?
Eu achei divertido.
Não, aquele negócio da caipirinha lá, achei que ficou uma vergonha ali.
Cara, mas não era sobre isso que a gente ia falar. A gente ia fazer um podcast sobre comida. Agora a gente tá falando sobre produções nacionais, que foi exatamente...
Tava falando da orelha do Batman. Aí me lembrei da orelha de macaco.
Que a gente ia falar, lembra? Que a gente tinha combinado esse tema e aí acabamos... Não gravando?
Isso é um podcast de gender fluid, né? Que ele vai trocando de gênero, vai falando as coisas. É bem
tá no shuffle. A gente pegou o tema e botou no shuffle, né?
É que a gente precisa gravar todos os temas ao mesmo tempo.
Esqueci minha senha no site de download de gibi, cara.
Faz outro.
Baixa do torrent que é de graça, cara. Só digita aí 2016, a data.
Não, mas é de graça também, de porra.
Né? Cara, só que esse baixo direto.
Nesse site, agora... tem que fazer uma senha bem idiota, tipo assim, download gibi. Aí tu nunca vai esquecer.
Mas era provavelmente a mesma senha que eu uso pra todas as outras coisas, cara. Só que agora eu esqueci. Não lembro.
Isso quer dizer que você não vai conseguir entrar em lugar nenhum, né?
Porque
a senha que você sempre usava e você esqueceu.
Não, mas
esse cara... Eu tava reclamando que demora pra entrar no admin do MDM.
Tá tudo logado já, entendeu? Eu não entendi por que essa porcaria deslogou. Eu entrava e não sabia qual era a minha senha.
Fala aí então qual que é a senha que você usa pra tudo, vai que você lembra.
É, a mãe do lojinho é um tesão, essa é a minha senha pra tudo.
Foi se tu. Você que hackeou a senha do Ultra, baixa, entra agora lá no site quadrinhos e baixa só quadrinho da Marvel.
Cara, não entendi nada que você falou.
Login dele.
Cortou tudo o seu áudio aí.
É, você que não, tá, não sabe ouvir direito. Assim,
né? Ficou audível. Audível é o termo correto. Bom, não, não descreve bem.
Então, okay. Então o Ivo deu sorte, o réu deu sorte, você que deu azar, o é. Mato.
Ah, ai, não. Ah, consegui. Troquei a senha.
Olha aí.
Foi a senha nova agora.
Agora vai esquecer essa aí também.
Ah, passa essa locadora aí no chat.
É muito provável que eu esqueça. Cara, eu...
Errou!
Cara, porra, não é possível.
Porque aqui eu vou comentar os lançamentos do
Errou! Vamos ver os gibis que tem lá e o que é que...
Vamos alavancar os acessos.
Tá? Errou!
Foda que daí tem aqueles leitores pau no cu que denunciam e derrubam o site, né?
Já tá... Se fuderam, né? O que é o universo de Renascimento? É o Rebirth?
Pô, mas não saiu nada de novo, cara, nessa porra.
É esse o nome? O universo de Renascimento da DC? É o Rebirth?
Não, é o universo, caras... é universo DC Renascimento.
Ah, tá.
Não é o universo de Renascimento.
É porque tem um negócio passando aqui, parece... É verdade.
Design não é uma coisa assim pra todos, né?
Não, mas... Universo de DC Renascimento.
Olha, baixa só, esses quadrinhos traduzidos aí.
Peraí, ó. Baixa, tem uma coisa, tem uma coisa importante aqui, ó. O Lojinha falando assim, tô no laptop novo, não sei mexer nas configurações ainda. É o Windows 10. Isso é o Lojinha que acabou de se formar, né? Em ciência da computação. Né?
Sabe,
sem mexer em Linux.
É que o gasto com educação no Brasil tá muito baixo. O cara se forma em computação e não sabe mexer no volume.
Não tá mexendo Windows, na configuração, né? Do microfone do
Windows. Do Windows.
Parabéns, Deus, Lojinha. Deus. Ótima faculdade essa sua. Tá preparado,
escritor,
já.
Na Amazon ainda, hein?
Imagina se é teu filho, você investe na educação e sai isso. Anos e anos deixando de viajar, deixando de comprar coisas pra você.
Aí mexendo. Você pede assim, filho, arruma meu laptop aqui. Aí eu não sei, pai. Porra, né?
Filho, configura o Wi-Fi aí. Não sei.
Sei não. Mas se você quiser fazer um banco de dados SQL, ó, eu sei.
É, o que eu preciso, né, pra ver putaria, né? Você paga a faculdade e pensa, nossa, agora eu vou baixar filme pra caralho, ver mulher pra caralho, baixar todos os filmes, aí chega e fala, pai, aprendi aqui a fazer um banco de dados. Ah, tá. Poxa, muito útil.
Eu gosto de ver que esses caras se formam em ciência da computação, todos esses caras são programadores, pede pra eles, formatam o computador, qual placa de vídeo melhor é essa? Assim, não sei dessas coisas, não sou da manutenção.
Não, cara, mas tem que ser, cara, porque senão tu vai virar um capacho pra sempre, cara. É muito simples. Uhum. É tipo, não sei, não compro PC há anos, só compro Mac. Aí pronto, resolveu. É mentira, mas resolveu. só trabalho com Linux. Mentira, tem um Windows 10 em casa, mas não, você não fala, jamais. Vão pagar?
É jogar Overwatch no Linux.
É. Não, tem que ser, cara.
É, quando eu dava aula de informática também era isso, tipo. Ah, tu faz o quê? Dou aula de informática. Ah, que legal, conserto meu computador. Não, você trabalha com software. Só dou aula de software. Não,
cara,
de...
quando eu quero consertar os meus computadores, eu fico com preguiça, vou na casa de um brother que trabalha ativamente com isso, levo mais cervejas e resolve. Porque essa parte o cara tem que ficar atualizado, cara. É muito... Tem que, toda vez tem driver novo e tem porra, não.
É ruim, né? O cara tem que ficar estudando, né? Procurando coisas novas.
Não,
né?
E pra ser técnico, cara. Se eu trabalhasse com isso, era de boa. Mas não trabalho, pô. É foda.
É que nem por, o cara... É por isso que eu uso o Mac.
O cara é formado em letras. Pô, então eu quero falar aqui sobre a nova lei gramatical aí. Me dá uma ajuda. O cara, porra, não trabalho com isso.
Eu gosto que é esse cara que compra um Mac pra instalar o Windows.
É doido.
Puta, cara, isso me tira do sério.
Eu fui numa agência, tem uns 3 meses que tinha assim... Eu acho que tinha uns 15 Mac e todos estavam com Windows instalado.
Caralho, por quê, bicho?
Todos, que pariu, todos estavam com Windows instalado.
Ah, eles vão falar, vão dar uma desculpa que não, porque o hardware é melhor... A tela é boa, o mouse é melhor, porra nenhuma.
Não, você consegue comprar.
Mas funciona bem no Mac, porque o Office é meio cagado.
Não, a questão é que, tipo assim, o que é um Mac? São peças de outras.
Funciona bem no PC, cara. É. Imagina no Mac.
Você tentar fazer um looper na linha de produção do McDonald's. Não vai dar.
Até dá, cara.
Nossa, tem que dormir. Donald's Limbus Mac também.
O que você tá falando, fazer um Uber, cara. Eu pensei em montando um carro.
Fazendo um Looper, eu pensei no filme com o Bruce Willis. O caralho, vai viajar no tempo.
Whopper é o Big Mac do Mac.
É o Whopper, do
Burger King. Eu sou burro, cara. Eu falo Whopper, desculpa.
Ah, é, não. Eu que sou burro, porque eu acho que o certo deve ser o Whopper mesmo.
Mas e Stacker? Eu nunca sei qual é a diferença do Whopper.
Whopper não é sanduíche do McDonald's?
Não, é do
Whopper do McDonald's.
Burger King. Aí, voltamos pra comida, tá vendo?
Olha aí, deu uma volta.
Ah, mas posso fazer que nem um amigo meu, chama é o Big Mac do Burger King. É. Moço, me dá um Big Mac de vocês aí.
É, eu já fiz isso várias vezes. Você vai num restaurante, assim, desses de comida, tipo Taco Bell, qual que é o equivalente ao Big Mac de vocês? Né?
Vai num restaurante desses de comida, mas não, imaginando que fácil, outro, né, tipo de restaurante que tem, né?
Tem o Bob's, tem Big Bob's, mas no... Não tem o Big Burger King, né?
Não, tem o Big King, porra.
Ah, tem o Big King, é verdade.
Tem o Big King?
Tem o Big King. É mais barato atualmente, né?
E no Habib's tem a Big Esfirra.
É Big Esfirra. Mas eles nunca fizeram um comercial.
Que merda.
Esfirra, cara.
O comercial comendo Big King sem parar, alguma coisa assim, tipo uma música.
Se eles não fizeram, eles perderam uma grande oportunidade.
Me contrata, né?
Daqui uns dias vocês estão vacilando, que daqui uns dias vai sair a HQ do Xangô de Baker Street, o Catena não vai ganhar nada, e daqui uns dias vão lançar esse lixo, tu também não vai ganhar nada, cara. Você não pode falar essas coisas no ar, tem que guardar. Mas, no caso.
Isso já existe, cara. Não tem o comercial cantando, comendo BB King sem parar.
Isso, não, vai sair com ele, podia ganhar da agência de.
Podia, eu podia trocar de área.
É o Cláudio Zoli, que tá sumido.
Quem pois é, o Cláudio Zoli é o cara da música, né? Na
o cara dessa música.
Ah, noite. É? Noite do Prazer.
Não é, olha, Jorge, a música da Vitrolinha. Não é o Jorge Mercedes.
Um up na carreira dele, né, cara?
É, o Claudio Zoli era uma mistura, sei lá, de ele era um Jorge Versilo das antigas, né?
Ele é melhor que o Jorge Versilo,
tá? Não, claro. Ele é tipo, ser ele melhor que o Jorge Versilo é difícil, né, cara?
Ele é tipo assim um Djavan da segunda divisão, assim.
O Jorge Versilo é o Djavan da segunda divisão. O Claudio Zoli é da terceira divisão.
Gosto do Vini.
Não, cara, Claudio Zoli é maneiro, só que ele é tipo esses caras que compõem mais do que toca, sabe?
Claudio Zoli é mais oitentão.
Ele é um Nando.
Nossa, sommelier de Claudio Zoli.
Claudio Zoli.
Nossa, né? Puxa a carteirinha do fã-clube, hein?
Morro, eu não vejo tudo, né?
Inclusive, ele foi vocalista da banda Brilho, cara.
Aí, ó, tá ganhando de mim, ó. Nazik tá concorrendo.
Banda Brilho tem maior nome de banda. Parece banda de axé, né? Banda Brilho. É.
Ex-integrante da formatura. Banda Brilho forma a banda Brilho.
É porque eu lembro da Placa Luminosa.
Placa Luminosa.
Eu acho
Placa
ótimo,
Luminosa, mano, é Rádio Ataque, né? São bandas que se complementavam.
Cara, e ele era daquela banda Tigres de Bengala do Rich dos anos 70, dos anos 90, sabe? Só teve aquela música do Elefante Branco, que era.
Não é o Rich que canta que foi sacaneado pelo Roberto Carlos?
Foi ele mesmo, por causa do Menina Veneno, que era
A gravadora virou. É. O Roberto Carlos virou pra gravadora e mandou se esse cara continuar, eu não gravo mais. Aí deram um gelo no Rich e aí depois expulsaram ele, tiraram.
Tem gente que fala, tipo assim, radialista falando que nunca tinha recebido jabá pra não tocar uma música.
Nossa, é a mala branca do.
Caralho, quer dizer então que eles pagaram pra não tocar Menina Veneno e mesmo assim tocou.
Não, era o álbum novo depois do Menina Veneno. Eles tocavam pra não tocar nada dele. Foi justamente por causa disso.
Funcionou, né? Todo mundo só conhece Menina Veneno.
Exatamente.
Aquela música francesa que a Marina Lima lançou, né? Depois um monte de gente tocou, é a do Claudio Zoli também, cara. Olha o Claudio Zoli aí.
Qual música é essa?
Claudio Zoli, deixa eu ver. Cláudio Zoli.
Ah, encara aí,
cara. Não, a trilha vai ser só Cláudio Zoli, cara.
Canta um pedaço aí na dica, eu não tô lembrado.
Da música? Qual música? Não, vocês não se fuderam, não vou fazer isso.
Arrebentou
uma corda do violão ali.
IDM, ó, novo quadro. Fala aí.
Você cantou, toca na noite.
Canta aí um pedaço aí que eu não lembro, cara.
Quem é o cantor?
Não, quem faz isso e passa essa vergonha é o máximo. Ele não depende disso pra ganhar dinheiro.
Pois
ele pode se queimar.
Meu amigo, e olha aí, eu não sou cantor profissional e canto porque profissional tá com vergonha do quê, cara?
Tem que fazer que nem fazem com artista, né? Vira assim, Nazik, é portfólio, cara. Seu trabalho vai ficar conhecido no Brasil inteiro.
É.
Vai ganhar divulgação.
Nazik, eu tenho certeza
que... Se você cantar nesse podcast, você nunca vai ter cantado pra tanta gente na sua vida.
Isso é verdade. Eu acho que tem que ser profissional.
E outra, eu vou te dizer, Nazik, eu acho que se você cantasse nos podcasts, os leitores iam gostar muito mais de você.
Ah, sim, com certeza.
Não eu acho tanto a vitrolinha tem que ser o Nazik ao vivo, todo o programa.
Cantando Cláudio Zolli. Cláudio Zolli.
Lembrando que
eu já nova versão do MDM, uma vez por mês, mas
eu achei uma boa ideia, uma vez por mês.
O Nazik já cantou.
Claro, inclusive eu fui compositor da paródia do seu Faceta lá do MDM.
É,
isso.
Faceta MDM.
Olha aí, tá com vergonha do que agora, rapaz? Vai cantar comendo
é verdade,
King sem parar, né?
Já fiz bem pior, né?
Canta aí.
Tá, então canta aí a da Marina Lima. Canta aí, Nazik.
Não.
Olha aí,
ó.
Essa é a música do.
O cara, Ultra tá também é outro clássico, né? Tem o Gabriela, né? Do Ultra também, que é um clássico.
Não, faz um dueto.
A gente teve o Pablo Sarmento cantando a abertura de Sakura Card Captor também. Você teve muita coisa.
A gente teve o Malandrox cantando a abertura de Cavalo de Fogo já, né?
Sim, olha aí.
Eu fiz já um karaokê do Ivo cantando lá a música do Quero Vê-la Mugir.
No final mandou a letra, né?
É. Vamos ainda botar essas músicas tudo no final, acho que eu tenho salvo.
Aí, ó, ele tá fazendo retrospectiva, bicho.
Tem o André também. Tem uma do André também.
Sim, no podcast de música, teve vários, né?
Você cantou aquela do Paulo, uma do Paulo Diniz.
Paulo Diniz, muito bem. Eu sempre canto nos vídeos
por aqui.
Foi um show pra distrair. Ótima música que lembra a minha infância, saudades.
Qual música?
Paulo Diniz.
A música se chama Paulo Diniz?
Não, show pra distrair.
Fico aí falando mal do Paulo Diniz.
Um show pra distrair.
Não é a torcida do Gole, cara. Não é a torcida do Fluminense que canta uma música do Paulo Diniz? Ah, não, é a torcida do Grêmio, porra, que canta filme de...
Porra, Guilherme, isso é um argumento legal, hein, El?
Sabendo legal, hein? Cara, falando isso, eu vi um cara com a camiseta do Inter hoje na rua, assim, passei, tava indo pegar o ônibus pra faculdade, passei pelo cara, assim, aí eu olhei, né, porque aqui, mas normal, pessoal, tem...
Xinguei ele, né, fala
não. Aí. Não, eu só passei, eu olhei pro cara, assim, aí vim cruzando o cara na esquina, assim, aí eu olhei pro cara, assim, pra cara, olhei pra camiseta do Inter, e quando eu olhei pra cara do cara de novo, ele fez uma cara de vergonha, assim, sabe?
Eu trabalho com um cara que é colorado, mas aqui no Rio, né? Então o cara tá numa tristeza secreta, assim. Porque
não, ele medo,
tá
né?
triste, mas.
Ser hostilizado na rua. Rio,
é, pelos torcedores do Fluminense.
Cara do trabalho, sabe? Mas
esses marginais.
segundo o Juga Kfouri, esses adoradores de Bolsonaro.
Olha, já, como é que ele sabe que o cara.
Ai, mas olha, quero ver, olha lá, o cara voltou no Lula.
O cara é esquerdopata, né? Viu?
Pois é. Isso que eu tô falando, o cara tem que tomar cuidado com essas porras aí, bicho, que tem. Cara, tem gente na esquerda que gosta de bater em aleijado, não tem. É tudo. não tem preto no branco, não, cara.
Cara, tudo. O futebol agora vira política, né, cara? Antigamente era o contrário, né, cara? Política que virava futebol, agora. Futebol que tá virando política. A gente tá entrando no tema badernista já.
Olha aí, ó. Vou já falar de PEC daqui a pouco, né?
Tô falando que esse é o podcast pra fazer todos os temas ao mesmo tempo. A gente tá... pagando dívidas de todo ano na penúltima semana do ano.
Pena que a gente falou de geografia sem estar gravando, senão já tinha resolvido essa também.
Na verdade, a gente sempre fala que o MDM é um papo de bar, né? Hoje tá realmente um papo de bar, né? A gente pula de um assunto pra outro.
Mas tá pior que bar, porque não tem ninguém bebendo, então tá todo mundo falando demais.
Discordo.
Tomando café, né?
Fale por você, né, Márcio?
Fale por você. O André tá sempre bebendo, cara.
Cara, é porque ele só assim.
E ela, sua família tá certa. Eu tô meio Nescau agora.
Não quer falar nada, mas teve um certo MDM semana passada que tava que seguinte, eu mal conseguia formular frases no podcast.
Passei o dia todo bebendo e fala: podcast de emergência, bora? Bora! Foi confraternização de fim de ano do trabalho. Eu tava em casa relax, aí fui gravar, né? Quem nunca? É a maioria, né?
Não, tá certo.
É, ué. Fico mais engraçado mesmo, eu acho.
Fica muito melhor, muito mais solto.
Fica mais engraçado bêbado, cara. Se o mundo concorda com você, eu penso.
É, não, foda-se o resto, né? Ah! Morreu o Ninão, o cachorro queridinho das redes sociais. Que porra é essa? Ninão.
Ninão. Ninão morreu.
Ah, eu vi alguém falando desse cachorro, mas nunca tinha ouvido falar dele. Ele
nem
é famoso?
Eu. Não sei.
Ele não é aquele cachorro do meme, do cachorrinho rindo, assim? Que é aquele que é um
filme, tipo, um cachorro das Dorgas.
Chegou a miniatura aí agora no chat. É maneiro que, assim, eu vi várias pessoas reclamando do Ninão, aí eu comecei no Facebook, eu comecei a pensar, caralho, todo mundo se conhece nessa porra, cara, o cachorro morreu, todo mundo tava lamentando, o maluco do Rio Grande do Sul, o cara, sei lá, da Paraíba.
Quando eu vi, eu achei que era, tipo, alguém que conhecia o cara, mas, que era também. Amigo, tava falando do cachorro do amigo.
Eu conheci o cachorro, né, tipo, dava pão velho pra ele, jogava na rua.
Eu penso a galera que tava se doendo, sabe, tipo, porra, 2016 tá uma merda. Ainda por cima o Ninão morreu. Eu pensei, poxa, uma pessoa.
Um cara, né?
É que morreu, cara.
Não, mas é, eu aprendi
que... Peraí, deixa eu... Ó, uma que saiu aqui no Estadão. Ó. Romário alega problemas de saúde para faltar a votação da PEC do teto. Tipo, é o Romário dando aquele velho migué que ele dava quando jogava, lembra? De fisgadinha na perna, pedia para substituir.
Foi no fisioterapeuta.
É, continua com o mesmo hábito, né? Safado, né, cara?
Olha aí.
Dá um miguezinho da contusão...
Pois é, quem achou que esse cara era sério, né, rapaz? Não era antes. Ah, não, Romário, é foda.
Vou te falar, Márcio, me enganou, cara, eu acreditei.
Eu tô nele, bicho.
Cara, ó, eu vou falar uma coisa que eu falava desde a época que ele foi eleito. Eu falei, ó, todo mundo elogia, diz que ele é foda, que ele tá metendo bronca contra a corrupção. Aí você vê, o cara é melhor amigo do Eurico Miranda e ganha o apoio dele na eleição. Cara, o cara dele não é sério, velho. Como é que vai combater a corrupção? Tendo o Eurico Miranda como um dos apoiadores dele, cara.
Não, porra, mas dá pra falar não, assim, né? Que relativamente ele é sério, né? Porque olhando em volta, os caras são muito piores, mas não é sério.
É complicado, cara, é complicado. Quando tem um parlamentar tipo Tiririca que tá... Que
pô, mas em comparação,
Tiririca é o mais sério, cara, dali.
Pois é, cara. Então o Romário tá fazendo mais que obrigação.
Ele não é que é o mais sério, é que também, assim, o mínimo que o cara faz... Já sobressai tudo, porque ninguém faz nada. Então só de o cara aí, já, pô, caralho, esse cara é foda, hein? Mas não é, velho, porque ninguém faz nada.
É tipo... Que é foda, vem aqui de segunda a sexta.
É, tipo, mano, não, tem ganhar, que ir de segunda a sexta.
Professor da faculdade que não quer dar aula, não quer dar prova, aí se você tem presença, ele te passa.
A gente chegou ao ponto de elogiar quem faz aquilo que ele foi contratado pra fazer no primeiro lugar. Esse é o ponto que a gente chegou.
Pode nem fazer bem, mas pelo menos ele tá aparecendo. Não, é tipo assim, tu tá na universidade pública, quando eu entrei, era mais ou menos assim, até um pouco antes. Tipo, ah, esse professor é bom, ele até vem dar aula todos os dias. Porra. Foda-se se a aula é boa ou ruim, mas ele era
Ele dá todos os tempos dele, ele sempre tá aí, atende orientando. Olha,
é duas horas, ele não dá só 50 minutos.
Ele é DR e nem trabalha em outro lugar, olha só.
Eu me lembro disso das orientações, cara. Quando estava na faculdade pública, ia, você dizia a orientação na minha sala. Você chegava no primeiro dia, então leiam isso, isso e isso, no final do mês você tem que me entregar aí um artigo e tal. A orientação, quem quiser falar comigo, vai na minha sala. Aí tu ia, passava a tarde inteira esperando.
Faculdade federal, né?
Sim.
É. E eu que fiz particular, tive uma professora que chegou, deu uma aula e falou: agora vocês vão fazer seminários, não sei o quê. Separou os grupos todos. Cada seminário foi mais uma aula do semestre e acabou o período.
Cara, tu teve só uma professora que fez isso?
Na particular? Cara, eu pagava e caro, né?
Mas eu mudei de federal pra particular.
Não, mas é porque tem particular, particular, né? Tem a particular chique e tem a particular de beira de esquina, né? Eu faço
não, eu fiz PUC.
É bem foda.
Eu fiz PUC.
Ah, então.
Caraca, que
tem status é de...
A PUC, a PUC tem, federal. Tem espírito de federal na PUC. Esse é o
Exatamente. São aqueles pilotinhos malignos ali, entendeu?
Não, porque, cara, mas o negócio de seminário... Seminário é coisa de professor duplamente preguiçoso. Não tem que, não tem que fazer uma prova, porque a nota do seminário vale uma prova. E não tem que dar aula naqueles dias, pô.
Não tem que dar aula, né, cara?
Fica sentado olhando, muito bom.
Ele bota os alunos pra dar aula.
Exatamente.
É, pros próprios alunos.
Ele nem contrapôs o trabalho do grupo, porque ele vira pros outros grupos e fala, olha, eu cobro participação também. Então, enquanto o colega tá cantando, vocês têm que fazer perguntas pro colega.
Não, pior, quando o cara é bom, ele pelo menos fala, ó, o assunto dos grupos vai cair na prova. Aí todo mundo é obrigado a prestar atenção no trabalho um do outro e tal. Mas, no geral, assim, o seminário ele tem um lado bom, que é o aluno fazer um seminário, ele é obrigado a entender o que ele tá falando, entendeu? Tipo, não
tem como ser.
Não, mas em universidade, a universidade tu deixa o cara fazer isso.
Saber qual é o assunto. Senão, não, ele fala o que ele quer.
Não, mas o professor que pede um seminário de um assunto que ele não sabe, ele tá de sacanagem também, né?
Eu acredito que a mulher soubesse o conteúdo. Ela
Ou ela tá pedindo um conteúdo que cai tipo no mestrado dela, né?
Eu achei mais trabalho dos alunos. Imagina, eu achei mais picareta ainda. Foi um professor que eu tive de História do Cinema do Brasil.
Caraca, como que
já
é?
Já começou bem o nome da disciplina, hein?
História do Cinema do Brasil.
Glauber Rocha, né?
Não, era até um cara que é de cinema mesmo, ele era diretor.
E era trampava no Cinemark, né?
Aí, não, ele era diretor, assim, fez
diretor de marketing.
Isso não quer dizer nada, o Bugman também é diretor também de cinema.
Tem uns outros diretores, aí a gente não pode falar quem é também, né?
Não, eu posso falar, não tem problema.
Não, eu tô falando do MDM aí.
Enfim, esse cara, ele dirigiu um filme que o... Qual era o nome daquele ator que era casado com a Flávia Alessandra? Ah, não, é com...
Ah, ele é o Felipe Gomes.
Não. Ele fez um filme que o Daniel Filho e o Denis Carvalho se pegavam no sofá. Esse era o que se falava na faculdade. Ah, ele é o diretor daquele filme e tal, que o Denis Carvalho e o... Acabei de esquecer o nome do cara que eu falei.
Daniel Filho
se pegavam no sofá porque era uma aposta que perdia, não sei o quê. Ele era um ator...
Os dois perdiam, né? Só aposta pelo menos.
Se eu perder, tu me pega, não, se tu perder, eu te pego, né?
Ele ou não, né? Ele foi um diretor de grandes filmes, que não quer dizer que seja um bom diretor, né? Mas de filmes que foram famosos por algum motivo. Mas enfim, ele dava matéria sobre história do cinema. E assim, eu achava as aulas o máximo, porque ele sabia detalhes, não sei o quê. E toda aula era uma novidade, sabe? Ele contava uma puta história. Aí nas duas últimas aulas ele pegou, agora eu vou passar pra vocês um documentário da TV Manchete, olha. Que, muito bom, por sinal. Sobre a história do cinema do Brasil. Aí passou o documentário, era a aula dele toda.
Ah, mas eu que. Pô, mas tudo isso que é clássico, cara. O
livro inteiro isso... falando, tava, ele repetia ipsi litteri o que tava no documentário.
Mas olha, isso desde o do...
Desde a Grécia Antiga, assim, né?
É, desde a desde
a nova sofista, né?
Aí chegava, não, eu tô falando desde o colegial, lado. Cara. Quem nunca teve esse professor que chegava e metia filme na aula e
não,
foda-se,
não, né? Não, mas a questão é que o cara seguiu o documentário como se fosse o livro da disciplina, né?
Ele não é isso. O que eu tô te falando é que ele passou o período inteiro dando uma aula como se ele fosse um dono de um conhecimento fodido. E no final, era o documentário. Ele passou o documentário
dos podcasts e dos blogs. Na internet.
Tudo que ele passou dando. Cara, e ele era um professor de. Se você chegasse 5 minutos atrasado, ele passava meia hora dando escândalo na sala. E ele só fazia isso com mulher, diga-se de passagem. Ele não fazia. Se o homem chegasse atrasado, ele não dava xilique.
É porque depois ele queria ela lá, poxa, professor, deixa eu passar, o que eu posso fazer?
Ele odiava as mulheres. Ele,
enfim. O homem que odiava as mulheres, era o filme dele.
Ele realmente odiava todas as alunas, mulheres, assim, da turma. E ele dava esporro, ele cobrava presença, a prova dele era super difícil, tinha que saber detalhezinhos, e no final, tudo era um documentário de 2 horas.
Ah, então, era
a
só
gente passou um período inteiro vendo a aula, quando ele passou o documentário, eu falei, pô, mas que filho da puta!
Que esconder esse documentário, né?
Se ele tivesse passado o documentário na primeira semana, ele tinha tido o resto do período inteiro pra dar aula de outras coisas, falar outras coisas.
Mas ia ter que trabalhar, né?
Você acha que ele queria trabalhar? Não.
Mas ele não passava o documentário no final pra a gente descobrir a verdade, né?
Não, mas mas tem esse cara. Ele marcou
manter a ilusão, né?
Essa história pra sempre, entendeu?
É tipo contar pra você que Papai Noel não existe, cara, quando você tem... Meu filho tá dormindo, né? É tipo você contar que o Papai Noel não existe pra uma criança, cara. Tipo, você passou o período inteiro. Pô, o cara sabe pra caralho, não sei o quê. Vamos respeitar, o cara é um coroa com puta conhecimento de cinema. Ele deve ter vivido boa parte dessas paradas todas, não sei o quê. Aí no final era só um documentário, ele falando o documentário, a gente tipo, cara, foi não, né?
A mais valiosa que ele podia te ensinar, cara, pra você não confiar, entendeu, na academia, olha só que revolucionário esse cara foi.
Ninguém sabe de nada, mas é que nem eu paguei, acho que Sociologia da Burocracia Estatal, que é um nome maravilhoso de disciplina.
Outro nome ótimo, nossa.
Que, tipo assim, a professora, metade da aula era elogiando a Marilena Chaui, como ela era linda, como ela era foda. Aí no resto ela passava uns filmes, ela era a fã número 1 da Marilena Chaui, isso era pré-Marilena Chaui ter se queimado no mundo todo e tal, era bem...
É, eu ia perguntar, há quanto tempo...
Queimado não, hein, cara, ela tava certa, hein, cara, o Sérgio Moro é a gente mesmo, cara, ela só errou no SI, é do FBI. Cara.
Não, mas mesmo quando o Sérgio Moro passou no concurso, ela já tava queimada, mas o... Tipo, assim, era 2003, isso aí, faz tempo, e passou Rashomon, passou Sonho, desenhos. Eu vi uma porrada de filme do Kurosawa e eu vi ela falando da Marilena Chaui, praticamente.
É
tipo,
cara, mas não é sociologia da burocracia, sei lá o quê.
Estatal.
O que ela passou pro...
O que a Akira Kurosawa tem a ver com a burocracia estatal?
A burocracia dos samurais, cara? Que
isso? Eu imagino, eu vou preparar a aula de amanhã. Ela olhava pra estante de DVDs e falou, pô, tô a fim de ver esse filme do Kurosawa. Não, de novo.
Um dos filmes do Kurosawa tinha a ver, eu não vou lembrar qual é agora. Mas aí depois, foi o primeiro, aí deu certo, ela passou o Rashomon. E passou Sonhos, que tipo, porra. Tipo, não tem nada a ver.
É qualquer coisa, né? Sonhos era qualquer coisa pro Kurosawa, provavelmente, né, cara?
É, mas imagina se ela termina com o Hachiko, né? Do cachorro.
Não, nem tinha esse filme na época, cara, faz muito tempo.
Não, o japonês é dos anos 70.
Tem um filme japonês do Hachiko?
Tem, o Se Você Chorou com o do Richard Gere, o japonês você vai passar mal e não vai querer viver mais.
Caralho, é quase
ele é 20 vezes pior.
O provavelmente do japonês, você chorou lá. Você não pode perder o...
Não, o do Richard Gere eu fiquei ok. O japonês eu passei mal. Tipo, o que eu tô fazendo da minha vida?
Pô, fala em chorar. Esse filme aí, tu vai botar uma roupa de morcego e...
Falar em chorar. Vocês viram o vídeo lá do Castrezana, cara, chorando por causa de Rogue One?
Não vi, deixa eu ver.
Eu só vi falando bem, chorando.
Quem é Castrezana?
Pô, Rodolfo Castrezana, cara. Não lembra do Castrezana, cara? Trocava ideia com a gente na época do Eudes. Hoje é famoso.
Se ele estiver ouvindo a gente aí, desculpa, cara. É que eu sou meio burro.
Não, eu acho que ele não ouve a gente, não.
É desafeto, é mais um desafeto do MDM, será?
Ele, como é que era o nome do site dele, Catena? Era o Medi, não era? Da internet?
Ah, esse site eu lembro. Eu roubei muita notícia de lá.
Mas ele pode ter certeza que ele roubou muita sua também, fica frio.
Ele provavelmente roubava as notícias que eu roubava de lá, publicava de novo.
É. Caralho, que notícia foda. E ele que tinha feito, né? Ele que copiava, né? Não,
mas
eu vi uma galera falando bem aí.
Chorou no review. Falou que o filme é bom e que ele nunca tinha se sentido assim como uma criança de 9 anos no cinema vendo Star Wars de novo.
Eita. Eu nunca era perguntando pro Borgo se...
Quando ele era uma criança de 9 anos, ele nunca se sentiu como uma criança.
Ah, mas aí ele não foi ver Star Wars no cinema, né?
Ele era uma criança precoce nessa época, né? Ele...
Ele já tava, como é que se chama? Tinha sido emancipado já.
Ele queria ir, mas os pais dele não queriam ver filme de navinha, entendeu?
Boa. Verdade.
Mas isso aí reforça o spoiler lá que soltaram sobre o final do filme, então, né? Talvez, quem sabe.
Puta merda.
Qual que é o spoiler? Outra tá aí.
É, não.
Outra,
acabou. Mas eu não acho que ele chorou só porque as pessoas morrem.
Não, isso as pessoas morrem eu sei, isso é óbvio.
Mas não é por isso que ele...
Mas não é as pessoas, é tipo, todo mundo morre.
Todo mundo morre. Não,
todo mundo que não está em outro filme morre.
Inclusive, todo mundo que está nesse podcast vai morrer um dia. Fica o spoiler.
Todo mundo morre.
Será?
Se você considerar que as histórias de Star Wars são há muito tempo numa galáxia muito distante, eles já morreram mesmo.
Eles já morreram. De velho, inclusive.
Porque sabe aquela estrela que você vê no céu? De repente ela já morreu. É que o brilho dela demora muito pra chegar aqui.
Tá vendo aquela lua que brilha no céu?
De repente não, ela já morreu, né? Obrigado. Essa sensação tava vindo de trem lá de Santa Cruz, cara. Eu tava esperando ela chegar.
Aí mandei pra vocês a última do Movimento Brasil Livre.
Cara, não, você tinha mandado que o esquenta ia acabar ano que vem.
Aqui ao lado de casa tem um kitnet, assim, estudantil, né? Quando eu cheguei, eu vi que tinha dois caras pro lado de fora, sentados na calçada, né? Quase em frente ao meu portão aqui, com amplificadores, violões, né? Microfone, na rua, assim, na calçada, né? E aí eles estavam, tipo assim, tocando... Sertanejo universitário, né, cara?
Achei que ia ter um caminhando e cantando alguma coisa.
Que tocam na noite, né? Agora aqui são 11, 16, aí é meia-noite, 16, aí em Manaus é 4 horas da tarde ainda, né? Mas eles estão, tipo assim, eles colocaram o som muito alto mesmo. Eu tô pensando seriamente em pegar minha barra de ferro aqui lá e quebrar.
Ai, liga a webcam antes.
Tem a câmera de segurança aqui em casa que tá filmando eles. Eu tô pensando em ir lá fazer tipo Paulo Paulada Power.
Aí faz o vídeo de
levar os isopor. O teu muro da frente da tua casa é de isopor? Não vai dar certo, né? Você não vai conseguir.
Ué, o que tem a ver o isopor?
É do Paulo Paulada, ele tá falando.
Ô, cara burro!
Ah, é o Paulo Paulada, Paulo. Não era o. Não era o do Cacete Planeta lá, viajei.
Não, cara, TV Colosso.
É a mesma emissora, só muda o horário só.
Eu confundi com o Marcelo Duba, né?
Não, é porque é injusto. O Cacete Planeta foi muito bom durante muito tempo. Os caras passaram 20 anos no ar, assim. Então, é natural que
o Bussunda morreu, pode. Ficou ruim, então.
Não, já tava ruim.
Quando o Bussunda morreu, já tava ruim, cara.
Ah, é bem engraçado, cara. Continua a mesma coisa, cara. O problema é esse, é que eles ficaram 20 anos fazendo as mesmas piadas. É igual a gente, cara. A gente aqui é um bando de velho que fala as mesmas coisas há praticamente 20 anos, cara.
A gente tá tentando tirar o cisco do Cacete Planeta quando tem a trava no nosso olho, né? Olha, tô bíblico hoje.
É, cara. Você acha que as pessoas escutam aí no podcast ainda por causa da gente? Não, cara. Eles vêm aqui por causa da área de comentários.
Por causa do lojinha.
Quem de nós que tá mais gordo, hein? Tomar cuidado, hein? Olha o botão daí.
Pra comentar, tem que baixar o
podcast. Se for assim, vai morrer todo mundo. Se for por causa do
Tingo. Sobra o Felipe, por enquanto. Só não.
Vai sobrar o Felipe, vai sobrar o Algures.
Quase, hein? Cara, então quer dizer que o programa da Regina Casé é de extrema esquerda.
Ultra esquerda, que é depois da extrema.
Ultra esquerda.
Tipo, eu fiquei imaginando a Arlindo Cruz lá sentado tocando Internacional no cavaquinho.
Aí o pessoal fazendo passinho com a foice e o martelo na mão.
Cara, você viu aí cantando Guns N' Roses? Foi muito bom, velho.
Nossa,
mano. Esse banner aí com o Mal, o Lenin, o Stalin, é espetacular, cara.
Tô chorando, né?
Eu quase
tinha deixado ela preto e branco também.
Peraí, o que que foi, Ultra?
Você não viu a foto?
Um banner aqui tem o Marx, tem o Stalin, tem o Mal, aí tem a Regina Casé.
Muito foda, cara, muito foda. Eu vou botar de capa do Twitter, peraí, cadê meu celular?
Fodástica essa foto, hein?
Cara, eu não sei, às vezes eu tenho pena desse pessoal de direita, cara. Que é muito burro, sabe? Tipo, eu sei
cuidado, que tem uma galera cara. De direita que não é burra, mas tem uma galera... Esquerda, tem gente de esquerda tão
que é muito burra, burra também.
Quanto. É, pois é.
É, eu sei.
Pra ser burro, basta ser gente, né, cara?
É, mas esse pessoal da direita, cara, me faz rir. O de esquerda, não, sei lá, eu menosprezo.
Da pena, né, cara?
O da direita...
O pessoal da direita, você tem só pena, né? O da
direita, não. O cara virar e chamar o esquerda de ultra-esquerdista...
Nossa, é até um bom o nick, né, pros comentários.
Olha aí, ultra ó, badernista, troca o ultra badernista, né?
Ela tem que ser o esquenta ultra esquerdista. Aí a foto é essa da Regina Casé com os patriarcas do movimento. Bota lá, minha capa do Twitter já.
É o cara é pobre de direita, cara. Aí sim que é revoltante.
Eu quero a camiseta com isso agora.
Cara, puta que pariu.
Hoje que fazer não foi hoje também que saiu uma treta.
Hoje
também não foi hoje também que saiu uma treta no Facebook falando que o nazismo era um partido socialista?
Ah, mas isso é desde sempre do Capeta. Que a gente
é o
projeto social
social, é.
É. Não, cara, teve uma vez, tem um amigo meu que, tipo assim, ele era meio Sheldon. Aí foi passando o tempo, ele.
O Sheldon era inteligente, né?
Não, pois é, não, ele é muito inteligente. PhD,
ele era só meio caralho, Sheldon.
É. Mas aí ele foi lá, fez curso de dança de salão, começou a sair, ia pro sertanejo, pegava as menininhas. Aí começou a ser politizar, ser liberal, não sei o quê. Aí um dia ele falou assim, ah, não sei o quê, porque... Eu falei, bicho, não sei, ditadura... Eu não lembro o que ele falou. Ah, ditaduras são sempre de esquerda. Aí eu... Não, cara, tem uma ditadura de direita no Brasil, tipo... O cara falou, não, ditadura... Porque se é ditadura, é de esquerda. Eu, não, cara... Tá louco?
Caraca.
Ele, mas o Márcio, é um cara desse que vai falar que não teve ditadura no Brasil, teve revolução, não, teve contra-golpe.
Na época ele ainda tava começando a ser liberal, ele, poxa, é mesmo, né? Ele, porra, falei merda. Eu, bicho, o que mais teve
tipo, foi ditadura. Ah, é, esqueci, né? Esqueci
dos nazistas, dos fascistas, da ditadura brasileira, do Pinochet, do... Porra.
Pequeno detalhe.
É, falou sem tempo.
Como é que é o nome dele? Tem um filme do que é com o John Belushi, que os russos estão invadindo os Estados Unidos. Como é que é o nome daquele filme, cara? Uma comédia? É dos anos 80. Eu sei que tem hora que o general fala, né? Vamos lá, homens! Vamos lutar contra eles. Os Estados Unidos nunca perdeu uma guerra. O cara falou, senhor, Vietnã, senhor. Ele falou, nós nunca perdemos uma guerra em... Não, ele fala, nós nunca perdemos uma guerra em casa. Ele
fala. Em casa. Esse não tem um nome horroroso em português, tipo, os recrutas muito loucos, alguma merda assim, cara?
Eu acho que é, alguma coisa assim, é.
Sim, sim. Finado João Belushi, né, cara?
Nunca perdemos uma guerra em casa.
A gente podia falar do filme da sereia de Gota, hein?
Também, o filme da Arlequina com mulher gato e diretor com até o sentido.
Eu lembrei do Tom Hanks.
Sim. Vai ser filmão.
Oh. Vale a pena se trouxer a Hail Berry.
Trouxer o quê?
A Hail Berry de novo. Pra ser
mulher. Não consegue, acho que não.
Rihanna, cara. Tem que ser a Rihanna.
Tá velha já.
Ó, bolão, hein?
Rihanna pra mulher gato?
Quem é Rihanna?
Ah, Felipe, pelo amor de Deus.
Porra, cantora. Não é Rihanna que fala? Rihanna?
Ah, não faço a menor ideia, cara. Eu posso chamar de Rihanna?
Nome, caraca, é nome. Mas você
deu um inglês nazi que aí, outra. Que foi? Rihanna?
Não, eu falei Rihanna. Eu falei Rihanna.
Rihanna?
É a Rihanna nazista, né? Rihanna.
Eu falei Rihanna, não falei
Rihanna. Osana nas. Nossa, caralho. Eu pensei que era Rihanna só, tipo, fosse mais simples.
Margot Robbie vai reprisar o papel de Arlequina e produzir a aventura.
Cara, ah, Deadpool te pisou a parada aí.
O titulado Gotham City Sirens.
Eu gostei de Deadpool.
Sirenes.
Vamos reclamar, não.
Não, não estou reclamando de
Deadpool. Outro dia não falaram no chat que a Arlequina era o Deadpool da DC?
É, eu falo isso. Mas até falo hoje.
Há muito tempo, cara.
Não. Depois do filme ficou pior.
Não, mas falam isso há anos, cara. Alguns, já desde que começou a ter
gibi próprio. Desde que nem existia ela, já falava isso.
Já falavam, é.
O Nolan criou ela, falou isso.
Desde a série do Batman dos anos 60. Fala, nossa, essa é Deadpool da DC.
Aliás, quem que criaram primeiro a Arlequina ou o Deadpool?
Christopher Nolan.
O Deadpool veio antes da Arlequina, eu acho.
Acho que o Deadpool anterior, mas a Arlequina não tinha absolutamente nada a ver com o Deadpool. Ela foi Deadpoolizada
depois.
Agora, quando ganhou o gibi próprio.
Moça lá, não foi? A Amanda Corner e o arte finalista do Quesada.
Jimmy Palmito
aí, é. Foi os dois que Deadpoolizaram. Deadpool. Ah, essa porra aí.
Mas o próprio Deadpool não era Deadpoolizado no início.
Não. Deadpool de raiz era muito melhor. A do mestre.
Sim, eu prefiro estar colhendo os louros de um filme que as coisas mais interessantes do filme não foi ele que criou.
Cara, isso pra mim é o mundo. Isso é muito genial.
Até porque se fosse como ele criou, cara, ele tava passando fome, né? Quem morreu?
Distorceu o Deadpool, né? Distorceu o corpo do ator e tal, com CG.
O Deadpool, quando era só do Life, ele era exatamente, era o Exterminador, cara. É. Tipo, ele era só um mercenário fodão, ele não era engraçado, não era nada. Era só...
Ele no máximo tinha um balão diferente e só... Era... Ele falava com um balão de outra cor.
Ele era preto, né? Tipo, era cinza, quer dizer.
Eu sempre imaginei como é que seria isso na vida real. É, tipo, o cara fala embrulhado, o cara fala... Meio pra dentro.
Eu sempre imaginei meio Sepultura, assim, fala gutural. Oh, não sei o quê.
Cara, que nem o Sátimo de Nula.
Meu primo.
De Nula que inventou isso, inclusive, de falar assim.
É tipo a voz do Liam Neeson, no filme dele.
Where's my daughter?
Cara, aquele da série do anão lá, cara, Life's Too Short, aquele dele é muito, muito foda, cara.
Ele querendo fazer comédia. Carreira na comédia.
E é muito aleatório, assim, porque tu não tem nada a ver com o resto da série, né? É tipo um sketch no meio da série.
Não, mas tem vários episódios com outros atores, assim, mas também assim, aparecem.
Mas os outros, geralmente, eles estão incluídos na história. Tipo, a Helena Bonham Carter, ela tem a ver com a história e tal. Esse daí, ele, tipo assim, ele tá lá no escritório, o Jenison vem, faz entrevista e vai embora, entendeu? Não tem ligação com a história
de cara, fundo, essa entendeu? Série é muito fácil. Aliás, todas essas séries que o Rick Gervais produz, assim, elas são... É um humor que... te deixa mal, né, cara?
Eu não consigo assistir um episódio inteiro, cara. Eu tenho que parar porque eu me sinto mal. Eu acho, eu entendo porque é engraçado.
Você não consegue ver o quê? Derek?
Não, Derek não, não consigo mesmo. Até Life's Too Short, cara. Eu fico, puta que pariu, vai ter que parar um pouco pra...
Tem que parar, beber uma água, né?
É, cara.
Não, ele tem umas situações lá, caralho, aquela da mulher do Derek. Como é que é o nome dele? O anão é...
Warwick
Davis. A mulher jogando na cara dele que ele largou dela porque ele achou que ia ficar famoso com Star Wars. E aí depois que a vida dele não deu nada, ele voltou pra ela, não sei. E ele não. Com aquela cara de bosta olhando pra câmera assim, né, cara? Cara,
a namorada anã dele, que ele renega a qualquer momento. Puta merda, sim, cara.
Larga ela sozinha no meio do restaurante.
Fala, ela é minha amiga, quando chega qualquer pessoa. Caralho, é muito errado, bicho. Eu tô falando, eu entendo porque é bom, mas eu é um problema pessoal meu que eu não consigo.
Dá uma sensação ruim, né, cara?
É.
Mas Derek também tem isso também, né? Tem umas, tipo assim, é aquele humor que sei lá, que você se sente mal por achar aquilo engraçado às vezes, assim.
O Ben Stiller fazia muito isso nos anos 90, né?
Não, mas o Ben Stiller se sente culpado de rir porque a piada é merda.
É isso, olha aí, ó. Hater de Ben Stiller, vai jogar ácido na cara dele também, se puder.
Eu não,
tem um filme dele que eu gosto muito, o Slender é muito foda.
Acho que eu nunca vi esses filmes em Máscaras, do Ben Stiller, que são parecidos com os
que são meio bad vibe, sei lá, aquele Triplex, ou aquele... Entrando numa fria meio isso, né?
Aquele filme
não é.
É triste pra caralho, cara.
É um pastelão, assim, né? É um filme mais...
Não, mas é sobre o personagem dele se fudendo.
Né? Que aparece.
Ah, não, sim. É, o que eu acho engraçado é isso. Os filmes, o Ben Stiller não é engraçado nos filmes dele, né? Tipo assim, as situações que ele se mete que são engraçadas. Os personagens ao redor dele que são engraçados. Mas ele em si, ele não é engraçado, assim, né?
Eu acho ele engraçado no Zoolander, cara. É um filme que mora no meu coração.
Mas é que o Zoolander é muito... É fora da curva, né? É caricato, ele quer fazer, né, uma parada que o Paul Rudd faz melhor que ele. É aquele cara que ele é um cara sério numa situação absurda tentando manter a calma, sabe?
Eu não acho o Paul Rudd engraçado, cara. Desculpa.
Não, ele não é, mas ele é o que eles falam de slow burn, né? Ele faz aquela cara do cara que tá ficando puto aos pouquinhos. É isso que ele sabe fazer bem da vida.
Não sei. Me diz aí um filme engraçado do Paul Rudd. Eu
não consigo lembrar. Homem-Formiga.
É, mas é por causa do... Mas é por causa dele. É por causa do
mexicano lá.
Tem um dele.
Pedro.
40 anos.
Pedro.
Um filme engraçado do cara.
Não, do Paul Rudd. Não com o Paul
Rudd. É um filme que ele tem um papel considerável.
Protagonista.
É Homem-Formiga.
Homem-Formiga, continua com o cachorro.
Pois é, mas é apesar dele, né?
O Carell, que é maneiro, cara. Que é chamado Jantar para Idiotas. É engraçado.
Nunca vi esse filme.
Tem um dele com como chama? Michael Douglas. É Homem-Formiga.
Mas esse Jantar para Idiotas, ele também não é exatamente
o principal. Não é ele que é engraçado,
ele
fala, né?
É o Carell. E o Zach Galifianakis, acho. Os dois são os...
O Paul Rudd, ele não serve para ser protagonista direito, né?
Até cara, o Paul Rudd, ele é tipo assim... Ele é o galã do filme de comédia, sabe? O galã merda.
Ele é o Dandé.
É, exato,
ele é o Ciclope, o ator lá que tem aquela comédia.
Poxa, o Didi sempre pegava as mulheres, cara.
Mas o galã do grupo era o Dedé.
Era o Dedé,
Só que o Didi pegava na lábia, na malandragem. Ele roubava, inclusive ele roubava as mulheres do Dedé.
Ele roubava as mulheres do Dedé.
Ai, exatamente. Por isso que o Brasil não, ser bonito não vale nada.
Não, ser bonito é ser sexista. O herói é o cara que rouba a mulher do outro, por isso que esse país não dá certo.
É um país de pecadores, né? Cobiçando a mulher ali.
Não, que isso, cara. Isso é meritocracia agindo. Que o cara, apesar de feio, ele se esforça e pega a mulher. Dedé é o quê? Lanceu galã, só que é bobo.
Mas entendeu? Pode ver que tanto que o Saltimbancos é um filme esquerdista, que no final ela fica com um trapezista que é galã, né? Foda-se o espírito da meritocracia.
Mas quase todo filme. Quase todo filme dos Trapalhões, a mulher que o Didi queria ficava com o galã. E aí só aparecia do nada uma mulher.
Depende da época, né?
É, mas é que tá, depois da metade dos anos 90 pra depois, ele começou a pegar as mulheres.
Isso aí é o Renato antes do doutor. É o Didi antes do doutor Renato. Entendeu? Doutor Renato.
Na época que era humildão.
Dos anos 90 pra cá, quando começou a fazer filme com o Dominó, tá, eu parei de assistir. Gugu, Dominó, eu não assistia mais. Eu assistia até o Rei do Futebol.
Ah, eu com certeza vi o filme novo dos Trapalhões que vai ter, porra.
É esse que ele cobre o lateral pra ele mesmo, né? E faz o gol.
É, não, o lateral, o escanteio. Cobre o escanteio, ele mesmo corre, cabeceia e faz o gol.
O que eu mais assisti deles foi o casamento dos Trapalhões. Aí eles pegam mulher nesse filme.
Ah, sim. É todo
aí esse é merda. Esse já era.
Estão casando, né?
Esse já era com o Dominó, esse já, esse é. Eu não vi, não.
É. Eu acho que o mais vi foi o Mágico de Oroz, cara, que esse filme é foda. Que ele andava com a casa em cima da carroça e tal. Porra, esse filme é foda.
É triste, cara.
Esse filme que eu mais vi foi o Alto
da Compadecida. Também. Eu vi muito.
É maravilhoso esse filme.
Foi a Princesa Xuxa e os Trapalhões.
E aquele filme quando eles se separaram, que ficou só o Atrapalhando a SWAT, lembra? Que era só o...
Que é sem o Didi.
Sem o Didi, é.
Que é uma bosta.
É, bem ruim. E o Didi fez um filme sozinho também na época, não fez? Que também é ruim.
Também é uma bosta. É.
Mas tipo, a gente tinha os 13, não tinha o Didi?
Isso, não é porque foi a época que eles brigaram.
Separaram.
Eu sabia. Não lembro disso.
Qual que é aquele que eles...
Eu gostava mais do Rufino do Zacarias, cara.
Quantos você tem, o Nazir?
Não importa, senão eu só conto.
Hã?
Eu não canto, não falo minha idade.
Eu
pergunto a idade
só pra saber se você era nascido na época da
Bíblia.
Eu era molecotezinho, talvez eu tivesse... Acho que eu tinha 2, 3 anos na época da Bíblia.
Ele tem 32 anos, ele não quer falar, mas...
Então você não era nem nascido, cara.
É isso, mas o caralho vai sair daqui.
Ele tá fazendo uma conta, calma aí.
Uma boa. Eu tô deixando silêncio que vai ficar mais fácil de cortar na hora da edição.
Mas qual o problema, cara? Você é novo?
Fodeu.
Eu queria ter 32 anos, não queria ter 36.
Eu também, pra sempre, né?
Não, pra sempre eu queria ter 20, mas tudo bem.
Ah, eu tô inteiro.
Fala mais, tô me sentindo um garoto, fala mais.
É, nossa, Nazik, você também tá complexado pra caralho, tá todo mundo se tratando bem aqui hoje, você tá com complexo.
Eu não tô, só não falo sobre esse assunto, cara.
É lamentável!
Olha aí, tá vendo? Esse podcast tá aqui,
eu não acredito.
Obrigatório.
É o assunto. Eu não falo sobre esse assunto.
Eu tô envergonhado.
Fazer uma pergunta aí, quando foi que vocês se sentiram velhos pela primeira vez? Vocês conseguem pensar assim, caralho?
Eu acho que com uns 8 anos de idade.
Né?
Velhaco já, né? Lá nos anos 20 era muito difícil o negócio, né?
Não, mas é real, cara. É, eu acho que foi por aí, tipo, 7, 8 anos que eu tava na escola e, tipo, eu já sabia ler e escrever. E eu via, tipo assim, as professoras ensinando aquela formação de sílabas e tal. Eu falei, puta que pariu, que merda, hein, velho?
Já aprendi
tipo assim, é, eu já lia Heróis da TV, Capitão América, e o povo tava lá naquela do Ivo viu a uva, Lalá, Lelé, Lili, não sei o quê.
Isso é foda, né? Porque, tipo, perde total interesse pelo colégio pra sempre, a partir daí, né, cara?
Sim,
tipo,
exato, exato.
Perde o desafio, perde a... Não, o cara tá empolgado e tal.
Esforço, né, cara? Tipo, aí depois ele foi lá e fez uma licenciatura. Que acontece no colégio.
Não, mas isso hoje é tratado como um distúrbio de aprendizagem. Era portador de altas habilidades. Hoje em dia isso é...
Não, mas eu não contei pra ninguém que eu sabia.
Só tirava 10 e fazia tipo...
Era o Homem-Aranha, né, no colégio. Identidade secreta.
Ficava lá de boa, tranquilo. Bagunçando, tal, tal. Aí quando vinha as provas eu arrebentava, né? A galerinha lá do fundão que me acompanhava tudo
se pegava a corda, né? Não estuda não, galera, tá fácil. Todo mundo se fode.
Ser alfabetizado com gibi, tá vendo? Aprendeu a guardar a identidade secreta, guardar os poderes, usá-los apenas para o bem.
Não, na verdade, eu fazia isso só pra eles não ficarem me enchendo o saco. Ô, me ensina, e não sei o que, aquelas coisas assim, sabe?
Chato. Eu já era filha da puta já, cara. Olha só.
Então, viu, você usou para o bem, cara. Você podia ser o rei da quarta série. Mas você
e tu apanhava na escola também ou tu os poderes de super força tu demonstrava?
Não. Eu sempre fui maior do que a galerinha da minha idade.
Olha aí, então todo mundo deve ter falado assim, olha, o pequeno réu fica ali no canto, ele deve ser mó burro, ele não deve saber nada.
E aí, o réu, mas a criança... Isso aqui é a criança que é o réu.
E o resto de vocês, quando é que vocês se sentiram adultos pela primeira vez? Eu tô velho.
Olha, cara, eu comecei a mentir a idade com 17 e comecei a ocultar com 19. Então.
Mas isso aí sabe por quê, Nazinha? É porque você é careca, cara. Por isso que você.
Mãe. É verdade. A mãe é careca.
Quanto quanto. Mas é verdade, cara. Quanto mais cabelo você tem, mais jovem as pessoas acham que você é.
Não funciona pra mim, cara. Eu tenho cabelo até a cintura e todo mundo dá 10 a 15 anos a mais que eu tenho.
Que nojo!
É cabeludo pra caralho, mas todo mundo fala, você tem o quê? Uns 35? 10 anos atrás, né? Ainda não alcancei.
Porra, cara. Outro dia eu levei meu filho mais novo no médico, não sei o quê. Aí a mulher perguntou, ah, você tem outro filho? Eu falei, ah, tenho, é. Ele tem quantos anos? 20?
Caralho!
Olha, cara, aí a barra.
Só faltou falar, acho tão legal ter o segundo filho depois de velho, né?
Caraca, que triste, eu não passo por nada disso.
Cara, eu outra situação também que eu me sinto velho pra caralho, assim, e eu fico com vergonha, assim, é quando eu vejo, assim, fotos no Instagram desses amigos que estão na minha idade, tipo, fazendo, sabe, aquele sinalzinho assim de dois dedinhos assim
de vitória, né?
No selfie, é, mas de lado assim, tipo, eu não sei o que
vida tá louca, é o
verde é, da... é tipo assim, nas baladinhas assim, sabe, da cidade. Aí eu olho aqui e falo, não, cara,
tio da suquita, né?
É, o cara com 40 anos lá, com aquela camisetinha coladinha assim, né? E aquela calça,
polo, hoje, né?
Hoje é aquela calça que é grudadinha também, que tá na moda, né?
Uhum. Não, mas esses caras aí, eles são solteiros ou são casados, Théo? Porque tem isso também.
São divorciados, eles, geralmente, né?
É, geralmente eles são descasados.
É batata.
Tem uns casados que continuam nessa vida ainda de baladinha, de boate, de não sei o que, eu não consigo mais, cara.
Não, como é que consegue?
Ele ganha 10 anos a mais na sua idade.
Ele tem exatamente a idade que ele parece. Como é que, o Malandrox falou, né?
A idade que ele deveria ter.
Isso é bem comum, inclusive, entre as pessoas, né? Todas elas têm a idade que deveriam ter.
Não. Menos os carecas, que são carecas precoces.
É.
Ou, no caso do Máximo, os cabeludos.
Cabeludo, cabelo com cara de velho.
Não, cabelo nojento. Aquele cabelo. Mas era aquele cabelo nojento,
Marcos? Ah, depende da época. Eu alisei também, cara.
Era. Eu já tive esse cabelo nojento.
Cabelo nojento tipo o meu, Márcio? Pode
não,
falar.
Não, assim, eu lavava ele, por isso ele não era nojento. Mas ele era, não era então... bonitão e tal. Mas eu alisei ele umas vezes e tal.
Ah, mas cara, quando você falou que seu cabelo era até a cintura, você tava falando do seu cabelo da... Ah, achei que você tava falando que você era peludo, cara.
Por isso
que
eu falei que
peludo, cara. Aquele rego peludo?
Não, porra.
O cara vira e fala, olha, eu sou cabeludo cara. Até a cintura, eu pensei, caralho, o cara é um tapete de pelo. Que
doido. Caralho. Tony Ramos, né?
Eu sou até peludo, mas cara, não é tanto,
olha,
não.
Quando ele tá de camiseta, você olha que aqui na corcunda ele raspa e tem aquele cabelo crescendo como se fosse barba.
Não. Era cabeludo mesmo. Mas é porque assim, eu alisava às vezes não alisava. Passei 6 anos com cabelo grande, cara.
Então... Alisava o cabelo?
Eu já fiz relaxamento.
Cara, são 6 anos, cara. Você tem que.
Não, mas, faz mas no caso do Máximo é pressão social, cara. Aquele bando de índios de cabelo liso, ele se sentia mal.
Não, cara, é. Você quer fazer coisas com cabelo, tá lá, enche o saco. Mas é legal, saudades, cara, de ter cabelo grande. Vou deixar crescer e fazer um coque de samurai. Não, mentira.
Porra,
jamais. Jamais.
Coque de samurai reduz a idade em 10 anos. Te digo por experiência.
Pois é.
Cara, vocês que. Agora me diga uma coisa, vocês que andam assim, vocês que moram em cidades maiores, assim. Cara, né, eu morei em cidade interior inteira, e agora aqui em Chapecó tá tomado dessas porra, dessas barbearias aí, barbearia gourmet, cara, esses bagulho aí.
Aqui tem,
cara,
aqui
também, em mano, dois né? meses.
Aqui não, também. Saiu Manaus é lotado.
Aqui já tá o efeito paleteria mexicana, já estão fechando já. Abriu um monte, sim, agora a maioria começou a fechar.
Aqui até onde eu sei, não abriu um monte não, abriu algumas, só e...
Não, abriu
eu, pelo menos aqui na minha área, por exemplo, demorou um bocado. Esse ano abriram duas.
Eu acho que dá pra pior, né? A infelicidade daqui é que, tipo assim, uniu duas coisas que tá em retração por causa da crise, né? Que é a cerveja especial e esses cortes.
É, cortes, porque cara, os dois andam juntos, né, cara? Que o cara vai lá, exato. Bebe a cerveja especial, dá o cu, faz a barba, né?
Aqui, pelo menos aqui onde eu moro. Tem uma questão interessante, porque o barbeiro chulé que eu ia,
era caro, provavelmente porque ele era o único do bairro. Abri um desse gourmet que cobra a mesma coisa, sacou? E me dá uma Heineken, não é nem cerveja especial, é Heineken. Então eu prefiro ir nele, é mais perto da minha casa, o ar-condicionado é bom.
Não, o negócio que...
Cerveja, o cara é
bom pra caralho de quem vai nesse lugar.
Ah, isso é recalque, cara. Tu vai lá, joga sinuca enquanto tá esperando...
Não, que eu vou é pequenininho, mas o pessoal é bom de papo, eu fico conversando lá com o pessoal esperando a minha vez, tomo duas, três cervejas, uma só que é de graça, as outras eu pago, vira bar,
é
tipo...
É, pois bar. É, você ia cortar o cabelo, mas é um bar, né, porra?
Aí tem o cabelo cortado todo torto, assim, ué, mas tu não falou nada, não, cara?
Pô, o barbeiro não bebe, porra.
Ah, e o mais legal é que eu levo os meus filhos lá e bebo, porque aí eles também têm direito a ganhar a bebida, aí eu bebo a cerveja que esse cara...
Caralho, olha isso, cara.
O mais velho até ganha suquinho, o mais velho ganha suco, mas o bebê eu levo, eu falo, não, pode dar cerveja pra mim que ele não vai nem sentir falta, aí eu tomo cerveja.
Ultra, o que você pode fazer é assim, ó, chegar lá, pegar sua cerveja de graça, aí falar assim, ah, tá muito cheio, volta aí daqui a pouco, aí você sai, tipo, dali 15 minutos você volta... Pega mais uma de graça, fala, ah, tá, né?
Nem vai gente usar, ainda.
Não, mas é só uma de graça.
Não, mas é uma de graça quando você chega, né? Então.
Não, você quando não... você paga, aí você corta. Puta, tem conta,
tem que sair, esperar trocar o barbeiro, aí você volta.
Mas o dono fica lá o tempo inteiro, cara. O dono é que anota tudo, ele tem a lista com. Ele tem a lista com o meu nome. Ele sabe
se disfarça, eu Ultra.
Lá, sacou?
Se disfarça, Ultra. Põe.
E a nossa, vai chegar um gordo barbudo.
Põe boné.
Aí,
é,
se disfarça no barbeiro, né? Nesse... Esse pessoal que não
agora, presta agora, atenção, né? O controle financeiro dele é um sistema no computador ou ele anota tudo num caderninho?
Não, os que eu vou é no caderno, cara. Tem uma conta, estilo taberna, velho. Qual é teu nome? Aí anota no teu nome. Aí tu pode mentir o nome. Eu nunca tentei porque eu volto lá, né?
Ah, mas ele já sabe agora, meu nome, cara. Pois ele, é. Eu passo na frente da parada, ele me cumprimenta, ele sabe quem eu sou já, não dá pra...
Tá vendo?
Eu tirei cliente.
Tá vendo? Agora o cara já te conhece pelo nome.
Mas é um boteco, cara. É um boteco, você tem que conhecer.
É um boteco, cara.
E dá certo uma desculpa pro cara casado, fala, amor, vou lá fazer a barba e cortar o cabelo. Volta bêbado.
Volta uma gilete aí.
É, se o barbeiro chulé chegasse e me desse um latão de Skol, eu continuava vendo lá, mano. Não tem um latão de Skol, tem Playboy pra ver. Se
o barbeiro chulé estiver ouvindo esse programa, é a chance de reconquistar o Ultra agora.
O barbeiro chulé empreendedor, então, cadê? Cara,
se eu sou dono de um barbeiro chulé, eu botava uma geladeira de Skol, sacou? Na parada, e passava da escola.
Cara, é que nem Lava Jato, cara. É, Lava Jato tem que ter um bar do lado. Que aí o cara deixa o carro lavando e vai pro bar. Não tem mistério.
Isso. Errado, né? Depois não, sai bêbado.
Isso, porque aí foge da polícia, usa o Waze.
Do lado então, tem que ter uma aqui, polícia rodoviária.
Aqui abriu um negócio maneiro, que é o Lava Jato.
O cara vai sair pra bater o carro.
É o Lava Jato... Com um salão do lado.
Uma mulher que abre um salão de manicure, eu abro um boteco do lado, sacou? Tipo, porque vai lá, a mulher vai lá fazer a unha, ah, vou com você, querida. Espero aqui. Aí você fica lá tomando a cerveja enquanto a mulher faz a unha.
Cara, não, então, aqui
mulher,
abriu
mulher, deixa a mulher aí, cara.
Um lava-jato com um salão do lado. A mulher leva o carro pra lavar e vai pro salão fazer unha, passar a tarde toda naquela merda sem... Isso é empreendedorismo, merda, rapaz. Isso é o Uber do futuro. Cadê o Saldanha? Né?
Tá vendo? Se o Walter White tivesse tido essa sacada, Breaking Bad
não tinha virado traficante.
Olha aí.
Exatamente. Era só abrir um salão de fazer unha do lado do Lava Jato.
É, lá. Pois é. Ó. Nem precisava mais fazer a metanfetamina.
Ô, Catena, eu posso falar Rihanna na final?
Pode.
Tá muito errado falar Rihanna, tem que ser Rihanna.
Eu não sei. O Nerd Reverse que é o sommelier da língua culta.
Tá, então por que você tava me criticando?
Porque quando eu escuto falar no Spotify, escuto falar Rihanna. Será que o Google fala Rihanna? Rihanna.
Sei lá. Eu nunca ouvi ninguém falar o nome dela. Então eu leio, tem um H no meio e falo Rihanna.
Não tem um professor de inglês nesse podcast nesse momento.
É isso que eu ia falar, só perguntar pro Nazi, que a pronúncia.
Cara, se tu perguntasse pra qualquer professor que tenha bom senso, ele vai dizer que nome tu lê do jeito que tu quiser e pronto. Tu quer saber como é que você estuda, a pessoa pergunta pra ela.
Ah, então tá bom, Rafael Kazaike.
Porra. Peraí,
então, vem cá, então. Não segue. Cara, nome. É, nome não tem. Pensa no nome em português. Tem um monte de nome. Meu segundo nome é Antônio. Não tem acento, e daí?
Rihanna.
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 John. Se a guria chegar e se aquele nome dela é Jennifer e o nome começa com J, tu vai ler Jennifer?
Rihanna.
Sim, cara. Por isso que escreve. Por isso que tem Rihanna. 300 grafias pra cada nome.
Então me diz uma coisa. É, o diretor lá do Robocop original é Paul Verhoeven ou Paul Verhoeven?
É Wolverine ou Wolverine?
Eu diria que é Verhoeven, cara. Porque ele é holandês, né?
Aí, holandês.
Então, como é que é, então?
Eu acho que é Verhoeven. Pelo que eu vi, o pessoal fala do lado. Verhoeven.
Verhoeven é o amigo do jogo.
Mas, Matos, isso a gente só sabe que a gente viveu ali os anos 90, anos 80 da seleção da Holanda. A gente tá acostumado com essas pronúncias estranhas.
Mas pronúncia de cara que narra futebol não vale, pô. Nunca tá certo. Ah, não,
pois é. Depois que o Alvão Bento mandou o Juan Pablo Montoya, eu acredito em qualquer coisa que ele fala.
É que nem esse negócio de nome árabe que os caras trocam. Quando é som, tipo, Al-Qaeda, os caras escrevem com K, com bota cara, uns H, uns Y no meio. Isso aí é só pra estilizar, cara.
Chinês é pior, cara, porque não, tu lê de um jeito e fala de um jeito completamente diferente. Não parece com as...
Mas você lê chinês? Só. Caramba, não sabia.
Ah, está escrito Ho Chi Minh, que aliás é vietnamita, desculpa, pra Beijing.
É Beijing, né?
Beijing, não se fala Pequim Beijing. Do mesmo jeito, mas Beijing escreve Beijing. Beijing. Quando eles falam assim, muda agora e escreve Beijing, você não fala Beijing, continua falando Pequim do mesmo jeito.
Mas tem muita gente que fala Beijing.
Mas fala errado, porque o nome da cidade é
Pequim. Não, eu já vi.
É por isso que se traduz o nome, né, cara?
Não,
o Máximo deve estar certo, que a proximidade com a Zona Franca, ele tem uma afinidade com
o Tarim, tá? Eu conheço.
Manaus é mais perto da China, né, do que o Rio de Janeiro. Tipo, né?
A Sara Palin do Brasil, né, que
via é logo ali, da... Quintal dele, ele consegue
quando
ver
eu
bem.
Era criança, quando eu era criança, eu dava risada de quando falava na TV CU, porque eu achava que era CU mesmo. Daí eu achava que era engraçado.
Tipo YouTube, né? CU.
Mas o... E, cara, e aí eu pergunto a pergunta mais foda que eu sei pra vocês.
É engraçado. Puta que pariu.
É criança, né? CU.
CU, achava que era...
Eu também achava que era empresa do CU.
É cu, né? Eles têm vergonha de falar, eles falam CU.
Exato. Sabe da sua idade, eles não falam que é cu.
Aí, vou mandar
uma notícia pra vocês aí. Alguém inteligente quiser fazer post amanhã pra isso. O Verhoeven. Agora vou falar Verhoeven. É Iana, então eu vou falar Verhoeven. Ele tá dizendo que o Robocop é o Jesus americano, ó.
Acho que ainda mais agora com o Donald Trump presidente, ele é mais americano ainda, eu diria.
Jesus. Qual é o nome? Como é que se pronuncia Jesus?
Jesus. É só ver no filme do Mel Gibson. Yeshua.
É verdade.
Yeshua é Jeová, né? É isso. É isso.
Não, Jeová é Javé, cara.
Porra, burrão você, hein, cara. Quem é Yeshua? Nem sabe isso.
Yeshua é o Jesus, isso mesmo. Não,
acho um professor aí de latim, sei lá.
Quem é burrão agora, né?
Tá virando certo, isso aí.
É muita ignorância, é um podcast só, né, cara?
Porra! Falando isso aí, é um assunto sem fim, cara.
Ignorância.
Só tem ignorância.
Só vai sair merda.
Ah, aí você tá me lascando. Eu sei que desembargador João Machado.
Nossa senhora, foi aonde o Máximo agora?
O som tá ruim pra caralho, mano.
É que ele deve estar lavando a louça enquanto ele grava o podcast, geralmente ele faz isso.
E morreu.
Minha mulher veio falar comigo e eu mutei duas vezes. Aí não funcionou.
Ah, tá.
Tava vindo te perguntar.
Não é que você mutou, você mutou e desmutou, na verdade.
Isso, é. Pois é. Aí é porque é o nome de uma rua. É porque não teve por aí, tipo, uma regra que todos os nomes de rua tinham que ser nome de pessoas. Aí fudeu tudo. Tipo, Estrada dos Franceses virou um nome estranho. Avenida Paraíba virou outros nomes.
Aqui em Manaus,
fudeu tudo. Tipo, não podia ter nome de rua que não fosse nome de pessoa. Aí fudeu tudo.
Caralho.
Não tem
pessoas suficientes, né?
Exatamente.
Cara, mas toda avenida, toda, aí tem essa aí, mas toda a cidade tem uma Avenida Presidente Vargas, uma Avenida de Tudo
Vargas.
São Paulo
não tem.
Uma Avenida Brasil.
São Paulo não tem.
Se eu não me engano,
São Paulo é a única cidade, um estado que eles evitam, e eu acho que a capital não tem Presidente Vargas por causa da Revolução Constitucionalista.
Caraca.
O paulista não, também não sabe, então eu devo estar certo.
se não tiver, ganhou,
né? É, se não tiver, eu ganhei a biridinha de hoje.
O ruim deve ser cidade pequena, né? Que não tem gente importante o suficiente pras ruas.
É. Não, mas tem vereador pra cacete. É o nome da mercearia, o dono da mercearia que fica na rua.
Eu morei numa cidade aqui no interior do Rio que tinha uma ruela que eles abriram, assim, em bairro, assim, ruazinha de bairro. E o prefeito que fez a obra deu o nome de avenida com o nome dele. Avenida Fulano de Tal. Era uma rua de 20 metros.
Ah, não, cara. Aqui tem bairro com nome de político, cara, aqui, porra. Aqui é o que aqui mais tem.
Aqui se chama complexo de pau pequeno, né? Tipo,
vocês sabem que tem uma lei que proíbe você dar nomes de
gente viva, pra qualquer coisa. Vivas
ainda, né? É. Aí aqui na época teve o Júlio Campos. Ele era governador aqui, né? E aí fundaram uma cidade nova, essas cidadezinhas do interior que são fundadas, tipo, desmembra, é um distrito e aí vira, consegue emancipação, né? Uhum. Aí sabe como é que é o nome da cidade? Campos de Julho.
mas cidade pode, cara. Não, não tem a cidade lá, José Sarney, lá na.
Não, dizer, mas não pode, não pode. Sarney, pois é, aqui tem bairro Amazonino Mendes, que era o político, tem outro Armando Mendes, que também é ele, que é amazonino, Armando Mendes. O cara tem dois bairros e não pode. Criativo, não pode.
Aí, poder, cara, não pode, né?
Mas quem é o juiz?
Como cadê da minha juiz? Vida que o nome da minha rua vai mudar e vai ser o meu nome. Isso é uma
quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou demolir a empresa lá que eu trabalho e vou fazer uma Praça Ivo, vai ser assim. Na segunda-feira vai ter uma frase. Vai continuar no final de semana, assim, cara.
A minha meta pessoal é que o nome da minha rua, que se chama Alegrete, mude pra Rua
Tati Alegrete. Alegrete é lá do sul. Lá
é, terra, mas né? É por causa da cidade mesmo.
Mas o Ultra, você sabe que aqui no Rio, pra tu virar nome de rua, das duas, uma. Ou tu tem muito dinheiro, ou tu morreu de uma forma muito trágica, né, cara?
Mas no Rio de Janeiro é fácil morrer de forma trágica, né, cara?
É, toda a população ou é outro, né? A população se divide nisso aí, né?
Vamos ver o que a gente consegue, né, cara? Se até o final eu não conseguir ficar rico, a gente resolve de outro jeito.
Vamos torcer.
Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é bem criativo, né? Toda cidade tem uma rua Júlio de Castilhos ou Bento Gonçalves. Todas. Sim. As cidades.
Até Bento Gonçalves tem escola, uma rua. Né? Bento
sabe
Gonçalves tem uma rua Bento
aqui
Gonçalves.
Do prédio?
Raimundo Nonato.
Não, o vizinho aqui não foi. É o. Caralho, esqueci o nome do cara.
Porra. Famoso!
aquele ator que tem a voz grossa, que fala assim, não sei o que.
Não, Player Tones.
Não, brasileiro, cara.
Christian Bale.
O Pereio.
Eita, pô,
Pereio. Ele foi meu vizinho de porta. Ele me falou, mas ele tava chegando doidão aqui no prédio. Ele falou: você sabe por que eu moro aqui? Eu não, por quê? Porque eu nasci em Alegrete. Então, quando eu esqueço onde eu moro, eu lembro o nome da minha cidade e venho pra cá e consigo chegar em casa. Eu achei isso foda.
Que é um bom sistema. Um bom
é, lugar. Cara.
Pô. Mas é mesmo.
Tem Florianópolis, né, cara, que foi por causa do Floriano. Ele tava vivo ainda na época.
É, igual Uberlândia, por causa do Uber, né?
É. Nossa.
É uma cidade vanguardista. A cidade
foi
tentada. Né, que a prefeita da
época. É tipo a Disneylândia do Uber, né? Você vai lá, tem um...
Não, a gente foi pra Uberlândia lá num evento, e aí, eu não sei se é verdade, né, mas falaram que o prefeito não queria deixar, ó, ter Uber na cidade, porque a prefeitura tinha que ganhar alguma coisa por causa do nome.
Caralho! Que gênio,
né?
Cara, ganhar dinheiro é uma arte, né, cara? E político sabe bem como é que faz.
Pois é,
cara,
a nossa classe... Uberlândia é uma cidade... Olha esse nome, cara. Essa é uma cidade grande.
Uberlândia é uma cidade, cara. Aqui tem uma que chama Reserva do Cabaçal.
Ah, muito bizarro.
Um monte de virgem, né? Até a cidade das virgens.
Deve fazer excursões, né?
Virou geografia mesmo esse podcast.
Esse tá sendo o melhor podcast em muito tempo, viu? Vou dizer pra você.
Eu acho que os leitores vão odiar, mas foda-se, né, galera?
Ah, vai agradar ninguém, acho que isso aqui pra se agradar.
Vai gostar aquele cara que fica 3 horas dentro do ônibus pra ir pro trabalho. Esse cara vai.
Ele vai se sentir sozinho. Cara, sinta-se abraçado nesse momento, você que tá no ônibus apertado indo pro trabalho.
Ele vai ficar puto, na verdade, porque ele vai querer discordar da gente, mas não pode. Ah, já tá gravado. Foda-se. Você discorda? Foda-se.
Mas eu tenho muito essa sensação, cara, quando eu ouço podcast no canal, tipo, não, filho da puta. Aí, inclusive, quando eu tô participando, aí eu vou ouvir de novo, eu não lembro mais, eu fico, não, tá falando merda. E daqui a pouco eu venho, não, cara. Você tá falando merda no podcast, né? Tipo, eu me repito na minha cabeça.
Esse filho da puta falando merda, eu tô eu.
Você grava bêbado, aí quando você ouve sóbrio, você começa a se xingar. Começa a bater.
Não, não, não. Eu tô sempre certo mesmo bêbado, cara. E nem sempre eu gravo.
É coerente.
Várias vezes eu tô ouvindo podcast que eu participo e eu esqueço que eu tô participando. Alguém fala uma coisa e eu penso na resposta, aí eu de repente eu dou a resposta que eu tava pensando. Eu sou muito coerente.
O tempo todo, cara, o tempo todo.
Você é um vidente.
Isso que eu queria dizer, tá? Exatamente. Tu é muito mais eloquente que eu.
Você, cara, eu nunca lembro o que eu falei no podcast, nos podcasts que eu participei.
Não, mas é que tá, eu não lembro. É que na hora que eu tô ouvindo, eu penso exatamente o que eu tinha pensado antes. Minha opinião bate na hora. Eu, pô, não mudei de opinião, olha, começou o um cara coerente.
É cabeça dura, né?
Eu ia falar isso, cara. Se você tava errado no podcast, você continua errado.
É, isso é bem possível. E eu normalmente, eu acho que eu tô errado. Então.
Esse podcast não tem o que o pessoal achar que a gente tá falando errado, porque não tem tema, então se não tem tema, não tem o que a gente falar certo ou errado.
Já tá errado.
Esse podcast tem uma exatamente. Miríade de temas, cara. É sobre o tema.
Esse é um podcast quântico.
É um podcast pós-modernista.
Não tem ao mesmo tempo.
Pós-modernista é bom.
É um podcast pós-moderno. É anti,
a gente desconstruímos o modelo de podcast, né?
É um podcast. Pô, mas isso é bom. Agora a gente pode falar sobre podcast, né, cara? É tudo muito chato, né? Tudo muito parecido. Eu não escuto mais nenhum podcast, cara. É muito chato. O pessoal que fica animado falando de podcast. Não, porque podcast novo. O Mizanzuki, adoro o Mizanzuki. Fiz ele passar vergonha e tudo em Curitiba. Foi excelente. Mas, cara, tipo, as pessoas se empolgam muito, cara. Tipo, é um programa de rádio, gente. Existe há mais de 100 anos.
Inclusive, tem programas de rádio que são os melhores podcasts, né, cara?
As rádios do Brasil estão fechando porque vocês estão ouvindo podcast em vez de estar ouvindo rádio. Dá emprego para as pessoas. Né?
Cara, mas podcast é podcast emprego para emprego um monte de gente, não é para a gente. Mas tem muita gente que vive. Tem um monte de gente aí que faz Patreon de R$700 e tal.
O que tem de GMDM aí que chega tarde no trabalho, mata aula no dia seguinte, chega na merda pra dar aula, porque tava gravando até 2 da manhã.
Não, ainda bem que eu dou aula à noite, isso sempre me resolve.
Ah, não, você tá certo, você tá aqui no seu
o negócio é sempre dar uma aula de merda, entendeu? Que aí os alunos nunca vão notar a diferença.
Cara, eu me sinto muito mal, cara, quando eu dou uma aula não tão boa. Porque eu não dou aula merda, né? Mas se a aula tem uns momentos ruins, eu fico mal, cara. Eu fico mal mesmo.
Se um dia eu for aí, eu posso assistir uma aula sua?
Claro que pode, cara. E, assim, vai ser
mas
chato,
a gente vai entender a sua aula.
Ah, sempre dá pra todo mundo entender alguma coisa na minha aula. Não tudo. Ninguém entende.
E se eu puxar
ele?
Ultra, a gente não vai entender a matéria. Vodka, a gente vai entender
ultra. Pode me oferecer, Ultra, inclusive. A gente vai lá fora, dou um trago e a gente volta e continua, sacou?
Aí a aula problema. Fica boa, né?
Eu vou oferecer pros seus alunos durante a aula.
Também. Engraçado, cara. Eu não consegui alunos... Sabe, eu sempre vi a história do... Quando eu era aluno... Sei lá, tinha os professores, porra, galera, vamos no bar, não sei o quê. Os meus alunos são todos muito certinhos, saca? Muito...
Mas também, olha o curso que tu dá aula, cara. Tu tinha que
ir não, que cara. Deu. Tipo, a minha turma da minha época era uma putaria selvagem.
Mas na tua época, cara, o que tu faz não era nem... Não tava na moda, entendeu? Era esse mundo mágico dos computadores, entendeu?
Mas hoje não tem essa restrição, tá?
Seu monitor verde, essas porras.
Hoje não tem essa restrição, cara. Tudo que é curso, os caras matam aula pra ir pro bar. Os caras saem da aula pra ir pro bar.
Os meus alunos, tipo, meus orientando, são todos muito certinhos e tal. É engraçado, mas, até. Eu acho bom, porque esses caras rendem mais, né?
O cara que sai no intervalo...
Tirar ponto dessas pessoas, cara. Caça a bolsa desse filho da puta.
Não, tá doido? Esse cara trabalha bem. Tu é doido? É. Não, tá bom. Mas fala,
que matam aula do meio e voltam bêbado pra aula, cara. Puta, isso aí eu não consigo fazer. Cara, é bêbado pra aula é muito...
Quando eu fazia direito, era normal, cara. Tinha um bar do lado da universidade que era muito bom, cara. Aí às vezes, sei lá, a gente chegava, pô, o professor tá demorando, vamos pro bar, vamos, aí passa.
Mas, cara, eu lembro quando o meu curso era matutino, né? Mas algumas matérias, assim, optativas, ou algumas da extensão eram à noite, né? E direto, cara, a gente, tipo assim, professores que a gente conhecia, né? E direto, tipo, juntava a galera e, tipo, esperava um pouco, né? Falava, ah, não, tipo assim, só chegava 5, 6 alunos, assim, né, pra aula dos 10, dos 15, 20 matriculados. E aí a gente transferia a aula pro boteco direto, cara, o professor mesmo. Pô, vamos lá pro boteco? Vamos. Aí ia todo mundo.
Ah, é federal, né? Cara, escola técnica e coisa assim, que lá em Rio Grande tinha... Tinha um bar dentro, cara, que vendia bebida, sinuca. Ah. Vendia sinuca, olha.
Não, em federal não pode, cara. É ilegal.
Agora não pode mais. Agora não pode mais, mas, cara, eu estudava lá e não tinha bar dentro.
Era a maior merda, tipo assim, quando tinha evento, sei lá, ia ter festival de música. Aí os centros acadêmicos iam vender cerveja. Aí era um limbo jurídico e tal. Aí fica, porra, será que... Porque a gente via, porra, você vai dar dinheiro. Vamos começar a vender cerveja no centro acadêmico direto? Ou vamos transformar o centro acadêmico num bar? Aí já vieram frescar com a gente, né? Não sei por que não deixaram, né?
Não, mas na minha época de CA, cara, a gente fazia meio na doida, sabe? Tipo, ah, vamos vender cerveja na festa. Se alguém chegar, a gente fala que é nossa, que a gente tá distribuindo e tal. Pô. Esses papeizinhos de fichinha escrito cerveja. Não, isso aí é
de pra controlar, né? É só pra controlar.
É, pra controlar quantos que a gente distribuiu de graça.
Mas, cara, e aí, tipo... E criou esse mercado de bar na volta da universidade, né, cara? Ah, não pode mais ter dentro do campus. Beleza. Ali, onde eu estudo não tem dentro do campus, né? Não vende bebida. Tu atravessa a rua, tem um bar.
Não, pois é. Uma saída.
Na outra saída, tu atravessa a rua, tem outro bar.
O problema da UFAM, lá onde eu dou aula, que, tipo assim, pra tu chegar no bar, tem que ou pegar teu carro e ir, ou pegar tem um ônibus, porque como a universidade é grande demais, tem uma integração que passa dentro da universidade e deixa numa parada, que aí sim, tem 3 bares na frente lá. Até o Bar do Cabelo, que toca metal. Que, tipo, quando era aluno era batata. Você pega o ônibus, sai no bar. Aí fica por ali até a hora.
Mas, cara, quando então, eu estava federal lá em Rio Grande, tinha um bar na entrada, assim, tinha aquele pórtico, né, na entrada da universidade, tinha um bar, que estava indo, puta merda, e chegava, tipo, ponto de ônibus bem na frente do bar, assim, cara. Daí...
Ah, mas isso é normal, batata,
né, descer aqui, na porta do bar.
Eu estudei na estadual, né, na UERJ. A UERJ não só ela tem todos os bares e os pontos de ônibus na frente, como ela é do lado do Maracanã. Então, na época, podia beber em dia de jogo... Era uma confraternização, assim, universitário, torcida de futebol, era muito bom, era muito maneiro.
Eu lembro que eu estudava era o primeiro bloco, que é a avenida principal, assim, né, que passa ao lado da universidade, eu estudava no primeiro bloco, assim, e aí tem uma rua, a lateral, assim, que é a rua de um bairro grande, assim, e bem na esquina tinha um bar, né, que era o Bar do Japonês na época. Hoje é uma, acho que, essas lojas de flores, alguma vez, assim, fechou o Bar do Japonês. Mas era batata, cara. Às vezes 7h30, 8 horas da manhã, já tinha uns amigos bêbados. A gente tipo, não tá muito na vibe de ver a aula, né? Vamos lá pro japonês, bora. Aí ficava lá. E aqueles bar antigos ainda, que era balcão, lembra? Com aqueles bancos, assim. Você,
sim.
Uhum. Não tinha mesa, né? Você ficava sentado no balcão. E lá ficava lá de boa. Lá. O foda é que é isso. Tipo, o busão passava bem na frente do Bar Japonês, assim, né? E parava, tipo assim, 20 metros depois. Então todo mundo via, né, a gente lá. Pô, eu tinha maior fama de
cachaceira.
O problema é que o cara começa a beber 8 da manhã, cara. O cara começa a beber 8 da manhã e 10h30. O cara tá bebaço já. E puta merda. O cara tá bebaço no meio da manhã, na segunda-feira, é foda, velho.
É que nem tinha um brother que era conhecido como... Eu não sei o nome dele. A gente conhecia ele como Sequela. Né, que tipo, 10h30 da manhã ele já tava brisado completamente. Eu até hoje não sei o nome dele. Tipo, é só o Sequela. Tipo, 10 horas da manhã o cara tava completamente transtornado já, cara.
Mas é que, pô, isso é uma coisa, né? Proibiram os vender bebida, mas tipo, cara, toda a universidade, todo campo tem pico que é onde os caras vão fumar maconha.
Cara, a faculdade, a UFAM é no meio da floresta, cara, cheio de trilha. No mato. Teve uma vez que uns brother meus foram, vamos fazer trilha, vamos. Se perderam, tiveram que chamar os bombeiros pra tirar eles dentro da universidade, sacou?
Caraca. Deve ter uma galera, sei lá, da turma de 72 que tá presa ainda na floresta.
Capaz, ainda vão achar os corpos em algum momento, que é muito grande, cara. Tipo, pegou uma trilha errada, se perderam. Anoiteceu, era aniversário de uma amiga minha. Comemorou o aniversário perdido na mata. Porra.
É mais ou menos aqui no Rio como tem a universidade rural, né? Que é enciclopédica, que é a cidade inteira praticamente é a universidade.
Estão aí ainda?
Morreram? Tem sempre aqui.
É aquele momento que. Então eu vou no banheiro rapidinho, não sei o que, no bar, né? Ô garçom, vem aí um.
Vem a conta.
É. Cara, ou então pede um
diagnóstico.
Eu tô querendo saber se a gravação vai indo muito longe, porque eu tenho acordado aqui às 5 horas.
Eu quero saber se vocês vão falar alguma coisa interessante, porque eu fico aqui até lá.
Não vou puxar embora. Aí um assunto interessante, então.
O assunto interessante é que até agora o Masterchef não acabou, pelo que estão vendo no Twitter aqui.
Ainda não saiu o vencedor.
Não, o pior acabar. É que aqui passa com uma hora de atraso por razões bizarras de. Sei lá, não
e é tempo, espaço.
Mas
é tempo.
Até na TV acaba, Márcio?
Algumas TV acabam. Na Sky passa no horário certo, na NET passa com uma hora de atraso. É louco esse negócio. Não sei explicar. Eu não consigo fazer uma teoria e não quero.
Aqui quando é na TV normal, aberta, passa também com uma hora de atraso. Uhum. Mas na TV acaba é o horário normal, horário de Brasília.
É porque eu acho que a Band da Sky é a Band de São Paulo, se não me engano. Então tem. Aí ela passa. Ou seja, se tem lugar que tem Sky, tá passando mais cedo do que na NET. É loucura. Mas é, tá aí.
Caraca, que viagem.
Brasil cheio de. Cara, coisa boa era que, sei lá, quando eu passava Pantanal, 6 horas da tarde tava lá, passando mulher pelada na. 6 horas da tarde,
na TV. Pelada, tomando banho de rio.
É, na
Pantanal, Pantanal grande novela, hein, cara.
Pô, tinha buceta na abertura, Marcos, né?
O Cine Privé passava tipo 8 horas da noite.
Não, era umas 10, vai.
Vocês não acham que o Netflix 90 no Brasil era terra de ninguém, né, cara? Tipo, na televisão.
Era, pô, cara, tem uma cena no. Você viu o trailer do filme do Bozo? Que é o Bingo?
Uhum. Sim, eu vi.
Tem uma hora que ele fala, a gente tá nos anos 80, vale tudo. É, cara. O clima era esse, era a Gretchen indo pra um programa infantil, rebolando.
Mas isso já era até nos 90 também. No, anos 90 valia tudo, valia peito da Mary Alexandre saindo da banheira.
Anos 90 era a época das dançarinas de pagode, né, cara? Aquelas.
Baixo pra cima, né, cara?
Cara, nunca. Mas foi o auge da bizarrice também, cara, porque tinha. Teve Latininho,
Latininho,
cara. Eles começaram a explorar essas coisas.
Latininho, por onde anda o Latininho, cara? O ET morreu, né? O Latininho, será que tá vivo?
O ET não era júnior de ninguém, né? Não era sidekick de ninguém.
Era Rodolfo, né? Sidekick do Rodolfo, cara.
Do Rodolfo, porra.
É, eles eram iguais, cara.
Um era sidekick do outro, cara. Ninguém era principal.
Não.
Era principal.
O ET era o sidekick. O Rodolfo batia no ET o tempo todo, pô. Ele era o
sidekick. E é legal que eu não sei se vocês lembram, mas o Rodolfo e o ET... O Rodolfo era pra ser um homem de preto, né? E o ET, um ET. Por isso que ele só se vestia de...
Caralho,
eu não sabia disso, cara. Eu nunca
é verdade, cara.
O Rodolfo, ele era todo sério, assim, porque ele era pra ser um agente secreto. Só que...
Mas ninguém que me lembra... Vou ganhar um processo contra o CPT esse mês aí. Ganhou milhões.
O que me lembra é que a ufologia bombou nos anos 90. Entra na... também.
Ah, sim.
Até teve membros do MDM indo pro Projeto Portal até nessa época.
Não.
O cara querendo ir embora do mundo, querendo subir, fazer igual Raul, né?
SpaceX tá levando pra
Olha
Marte, cara, dá tempo ainda.
Isso é uma ideia muito popular hoje em dia, hein? Essa galera devia voltar, eles vão fazer muito dinheiro no Brasil.
Quem devia voltar?
Vender terreno no céu também, né?
Não, essa galera de Projeto Portal, vão fugir da Terra e tal. Tem uma galera aí que tá querendo fugir pra qualquer lugar que não esteja aqui, cara.
A galera do Vem Meteoro,
Eu tô topando fugir pro Uruguai, cara.
Ufologia é a mesma coisa que drogas, assim. É uma coisa que tu experimenta quando tu é jovem, assim. E aí tu chega nos teus 30, 40, tu começa a perceber, tipo, ah, caralho. Tipo, já não tô mais fase de curtir essas coisas.
Assim.
Cara, eu gostava de ufologia. Eu olho assim e fico com vergonha.
E drogas?
Não,
Tá, tem mais uns 4, 5 anos ainda, né, Guris?
Eu gostava não de ecologia e não me arrependo, não, cara. Por que que eu vou ter vergonha disso? Eu era moleque, cara. Eu fiz coisa muito pior do que gostar de ufologia, pelo amor de Deus.
É, isso é verdade.
O quê? Tipo então, o quê?
Deixa eu falar.
Pegar traveco, né? Quem nunca? Quem nunca?
Vocês iam achar legal se Netflix...
Ah, eu mencionei isso porque a gente tava falando de ufologia, mas com certeza.
Pera aí.
Coisa pior.
Vocês iam achar legal se Netflix comprasse Pantanal e fizesse um remake?
Não. Quem ia ser a Juma?
Não, mas pera se aí. Passasse não. O Pantanal original...
Não, seria... sim. Eu não sou avesso a remake, não. Quem ia ser a Juma? Né? Tinha que ser a Flávia Alessandra de Juma? Não, vamos conversar.
Não, cara. A Juma Marruá é uma só, cara.
Não, mas se botasse umas novelas no Netflix, cara, ia ser massa mesmo. A Chica da Silva era muito
legal. Tem novela mexicana.
Tem? Não sei.
Eu ouvi na Netflix, até a novela da Record também.
Mas cadê o Chica da Silva no Netflix? Cadê?
Eu queria ver Dona Beijo.
Tu queria ver a Ana Raio e Zé Trovão, né?
Também, ótimo.
Cananga do Kubanacan, não assisti até o final, gente. Eu queria assistir. Pô, eu me sinto.
Kubanacan não tem cara, DVD da Globo.
Deve ter no
não,
Globoplay. Deve ter no Globoplay.
Não, eu acho
que. O problema de Globoplay é que não tem as coisas no Torrent, cara. Netflix tem. Netflix
o Kubanacan tem completo no YouTube, né, Zé?
Caralho, no YouTube. Alguém botou no tela inteira lá.
E um vídeo lá, só, né? Deve, você dá play e passa a Kubanacan inteira. Ter,
6 meses. O vídeo de 3 meses, né?
Uma época que eu queria montar com a galera da... O pessoal que eu conheço aqui no Rio.
Olha aí,
a galera da boca.
Contrariando o favoritismo de Marcelo desde a primeira vencedora do Masterchef Brasil.
Mas claro.
Primeira vencedora?
Mas é óbvio, né? Não foi ela que teve foi hostilizada machisticamente no programa?
Ela foi bem
hostilizada. Pô, aí vocês estão tirando o mérito dela como cozinheira. Vocês estão falando que ela só ganhou por isso? Porque ela foi hostilizada?
Não, exatamente o contrário.
Pois é.
Faz assim, eu vou pagar. Cara, ela foi hostilizada o programa todo como uma cozinheira inferior e foi lá e deu a volta por cima. É a underdog story que o Brasil gosta, cara.
É, mas não foi isso que ele falou. Ele falou assim, ganhou porque ela foi hostilizada. Falou bem assim.
É verdade, foi assim mesmo. Ouvi.
Tem a gravação aí pra mostrar.
E nem foi o Carteira que falou, hein? É. E nem, o cara falou, nem é bonito, ele nem podia falar isso. Nem falou com propriedade.
Aí, pior que tem no YouTube mesmo, hein?
Falei que tem.
Acabei de achar.
Duração do vídeo, né? 6 meses e...
Não, tá por capítulo.
É um playlist de Kubanacan, né?
Tem uma playlist.
Mas é, 233
vídeos.
Cara, muito bom. A gente
tem que falar de Kubanacan e de Sons of Anarchy, cara, que estão duas pautas pendentes aí.
Ao mesmo tempo, em paralelo, né? Você vai traçando os paralelos entre as duas.
Tem que sincronizar essas duas... A série, a novela e o Dark Side of the Moon do Pink Floyd.
Isso.
E vai ver que vai sincronizar.
Se você procurar, cara, deve ter um site na internet que já faz isso.
Ah, eu sou super a favor, cara. Eu acho que o Netflix tinha que comprar aquelas novelas da Manchete todas e fazer remakes.
Cara, eu
em
tô...
Em forma
tô,
de série.
Eu tô achando meio assim...
Eu acho que Pantanal seria muito melhor que Game of Thrones.
Calma. Só voltando a falando sobre essas paradas aí de... Eu tô ficando meio puto, assim, a Netflix tá legal, tal, mas eles estão com bastante conteúdo próprio, né? Eles estão produzindo bastante material novo. Tem muita merda também, umas sériezinhas bostas lá, tal.
Cada vez mais, né? Cada vez mais tu vê o símbolo Netflix e tu foda-se, né? Segue adiante. Antigamente qualquer série original do Netflix, vou ver.
Mas eu acho que tá virando meio merda porque quase todo mundo tá nessa de criar serviço de streaming e tirar, né, do Netflix, né, cara?
Os conteúdos.
Tipo, os caras
vai aparecer Netflix. O Manchete Play, é isso? É por isso que não é pra comprar um novela.
Eu tô preocupado com o futuro, entende? Tipo assim, você assinar o Netflix não vai mais ser suficiente. Você vai ter que assinar, serviços de streaming diferentes.
Você vai pagar o mesmo que você paga em TV a cabo, sacou? Você vai pagar uns R$200 de streaming. É o que vai acontecer no futuro, inevitável.
É complicado. Eu tava lendo uma notícia esses dias que eu fiquei com preguiça de fazer um post. E parece que o Netflix, eles estão pegando muitos empréstimos, né, cara, pra bancar todos esses originais. Então, se começar a naufragar muita coisa não fazer sucesso, vai quebrar o serviço.
Vocês viram que Marco Polo foi cancelado, né?
Exatamente, foi o primeiro fiasco, né, do Netflix.
Sabe o que acontece quando começar a naufragar?
ela o cara vai e vende a Netflix pra Disney, que a Disney tá querendo comprar.
Ah, não, com certeza.
Não, vai... E tem que lembrar que o modelo de negócios, o Tarsi, a gente cresce ao máximo tendo prejuízo pra ação valer bastante. Foda-se se dá lucro ou não. Aí quando tá bem alto, a gente vende e foda-se. É o que o Uber faz. Essas empresas...
Mas é toda empresa de tecnologia,
não quer dar lucro. Ela cresce, a Amazon não dá lucro, cara.
Foi o que o Facebook fez, só que ele não vendeu a empresa, ele vendeu ações pros otários, né?
Exatamente. Aí os otários pagam pelo prejuízo que ele tá tendo, é basicamente o que o YouTube fez também.
É bom perceber isso pra galera que ficava endeusando o Netflix, né? Como se o Netflix tivesse uma espécie de moralidade porque eles ofereciam conteúdos bons, um serviço bom. E a galera esquece que o Netflix é uma empresa, né, cara? Tem que fazer isso aí por favor. Tem que fazer dinheiro.
A empresa, antes de tudo, é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma pessoa sem moral, cara. Foda-se, é pra ganhar dinheiro.
É verdade, né? Eu sou jurista, é uma pessoa sem moral.
Por isso que tem que estatizar tudo. Olha aí.
Olha aí.
Falando nisso, uma dica pra vocês. Acho que tem no Netflix até. Vocês estão falando sobre isso, sobre estatização e TV. Olhem um documentário que tem lá no Netflix que é... Chuck Norris versus comunismo, cara. Que é muito legal, cara.
Mas ele explica ele aí, dá uma sinopse, cara. Porque o nome
é muito bom. Mostra que país que é, cara. Eu não lembro que país que é.
Estados Unidos.
Não. Tava na época do comunismo e.
Rússia.
E tinha aquela. Não é a Rússia.
É o Camboja. Ah,
eu vou lembrar, vou lembrar.
País, gente, qual a diferença do país, porra?
Ásia.
Não, vocês estão querendo saber mesmo ou vocês estão de zoação? Eu tô falando que é bom. Tô falando que é bom mesmo.
Eu tô mandando eles calarem a boca, cara. É isso que eu tô fazendo.
É bom. E aí mostrou isso, tipo assim, o comércio ilegal de fitas piratas, né, de filmes americanos. E tinha uma mulher que trabalhava no órgão censor, que sabia falar inglês. E ela fazia a tradução de todos e narrava todos os filmes. Tipo assim, todos os filmes eram com a voz dela, entende? Nas fitas VHS. Assim.
Caralho,
e as pessoas, tipo assim, viam esses filmes em casa e tal, né? Esses filmes americanos.
Mulher incrível, porque ela censurava e depois vendia.
Exato. Não, ela foi contratada por um cara, entende? E o legal é ela contando, né? Que, tipo assim, no órgão censor que ela trabalhava, tinha um monte de gente que assistia os filmes que ela narrava. E o cara...
Sabia que era ela, cara... né? Porque tem a voz dela na porta do
filme. O cara até falava, né? Diz que tinha um cara lá que era, tipo... Foi treinado pela KGB e não sei o que, todo... E o cara toda vez encontrava ela no elevador e falava... Escutei você ontem à noite. Falava assim, né? Tipo, querendo dizer que vi um filme, né? Com ela narrando, assim. Pô, mas é muito legal, cara. Vejam esse documentário lá.
Tem no Netflix Nacional?
Eu acho que tem sim.
Vou salvar aqui nos meus favoritos do Netflix.
Pera aí.
Eu coloquei na listinha, mas não vi ainda.
Deixa eu baixar no torrent aqui.
O foda é isso, que o nome é idiota, assim, você vê o nome do documentário e acha que, pô, isso aqui deve ser uma bosta, né, cara?
Que nem, cara, ontem eu fui jantar com a mulher fora, aí tava passando Semana Louca do Tubarão no Space, tava passando Sharknado 1.
Cada 3 meses passa isso, né?
Cara, tem a Semana do Tubarão.
Eu não tinha visto Sharknado ainda, cara. Como esse filme é ruim, cara? As pessoas não entendem como faz um filme ruim bom, né, cara? Eu fico desgraçado. Esse mundo tá perdido. Porque o filme é só ruim. Ele não é...
Eu também, eu não vejo. Eu não vejo isso tudo também no Sharknado,
é que nem
não.
Kung cara. Fury, cara. Kung Fury, eu vi 10 minutos e não aguentei. Eu comecei a ver, achei que bosta.
Eu comecei a assistir, achei meio merdão também.
Que bosta, cara.
Você lembra, né? Hein, Márcio, você lembra aquela vez que eu passei pra vocês a cena, só a ceninha final lá da reentrada na atmosfera dentro do
Sim. Não, tem umas cenas soltas que são legais, mas o filme é mal feito, porra. Na mão do diretor bom, de filme B, funcionava talvez, entendeu? Mas ele é só ruim.
Peter Jackson.
Mas eu não vi Sharknado, mas a graça do Sharknado não é ser mal feito.
Mas ele não é mal feito de um bom jeito, sacou? Tipo assim...
Cara, o filme ruim, ele não pode ser mal feito
de propósito. Existe um mal feito de um bom jeito?
Se ele é mal feito de um jeito... Noite Alucinante 1 e 2...
Tipo Evil Dead.
É mal feito, mas é bom, entendeu? O diretor tem umas ideias boas. Ele consegue encadear...
Não,
os filmes do Thor tem valor de produção e não são tão bem feitos, né? O primeiro é legal, o segundo é muito. Nossa, eu não consigo lembrar de nada do segundo Thor, cara.
O segundo é.
Sério, é um filme que tá completamente apagado da minha memória. Eu só lembro. Nossa!
É foda. Eu acho que o filme bom ou ruim.
Não, eu lembro que ele tem as piadas engraçadas com a.
Eita, massa. E nem é bonito, hein?
Eu nem lembrava que tinha essa menina no filme, agora que você falou.
Ela tá nos dois, por acaso.
Pô. Desculpa, Nazi. Ela é conhecida.
Eu não vi o segundo.
Peitudinha. Desculpa. Não sou eu, é a sociedade.
Não sou eu, o peito dela, cara.
Eu não consigo me lembrar quem é. Eu acho que eu esqueci até da
Kate Dennis.
Kate Dennis.
Kate Dennis. Não é isso? Kate, sei lá. Kate, é. Sei lá. Essa aí.
Não, vamos combinar que ela é péssima atriz, né?
É a menina que faz. Ela faz um seriado, que ela é uma
menina.
Isso, ó, faz esse negócio aí que não parece ser engraçado, mas não sei.
Não tem graça nenhuma. Eu vi um episódio e falei, cara, por que que isso faz sucesso? Assim, tipo, eu desisti.
Ah, faz diferente, né, cara?
Na época em que as coisas são boas porque um grupo de pessoas diz que é bom ou são ruins porque um grupo de pessoas diz que é ruim, não existe
tipo
mais.
Seinfeld também, as pessoas, todo mundo fala que é bom. Não
é
acho.
Um chapado,
que
é? Eu acho o Seinfeld engraçado.
Mas eu não acho o Seinfeld tipo, meio que é sério.
Você falou que Seinfeld não é bom?
Não, eu tô falando que não é tão bom quanto todo mundo fala, que é genial, meu Deus, eu assisto e acho só mais um.
Tipo, mas o real, tu viu na época ou tu viu depois só?
Via na época, na TV, inclusive.
Tudo bem. Então, você tem esse direito, cara. Tá tão tranquilo.
Todo mundo tem direito
de
estar errado, né?
Boa, né, cara? Olha só, tá muito família mesmo.
Você tem direito de estar errado.
Feito tinha bondade de vocês.
Eu ainda quero falar de Pantanal, gente. O Pantanal me traz tantas boas lembranças.
Não, vamos encerrar, cara. Tá quase 2 horas de podcast, cara. Tem que gravar comentários ainda.
Tem que gravar comentários? Não, cara.
Tem que gravar. Tem que gravar recado e comentário. Desculpa, gente. O podcast é assim. Se vocês não querem, vocês não deviam nem ter participado. Vão embora pra casa.
Isso.
Então,
vamos embora. Chama aí os convidados pra gravar comentários.
Epa!
Ok, então.
Eu acho que tinha que ser que nem o Jovem Nerd. Você e o Felipe, que são os donos, deviam gravar os comentários.
É porque a gente saiu clicando no termo de adesão do site, não leu as letrinhas, só clicou no eu concordo.
Olha só, ele não gosta de ser contrariado, aqui já tá no modo... Ah, tudo bem, então. Ok, beleza.
Pô, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Ele vai quicar todo mundo e chamar o Caruso pra gravar.
Tchau, Nazinho. Mais alguém? É sério mesmo, ninguém vai gravar mais, então? Não, vocês não...
Cara, bora logo nos comentários, cara. It's the
dream. Oh. Lojinha mandou uma coisa, nem vi no e-mail.
Tem perguntas no Facebook, né?
Eu separei umas aqui.
Ah, boa, vamos. E recado? Vocês têm recado?
Eu não.
Só mandar uns abraços só.
Porra, é a Xuxa, né?
É um barulho. Minha tia que fez um
bom serviço. Catena, me manda um abraço nas internet reverso, por favor.
Nossa, vou encontrar o reverso, acho que essa semana.
Então nem manda, só quando chegar ao vivo abraça ele e diz. Foi Nazim que mandou.
Mas o Catena, ele abraça.
Ah, ele gosta de mim.
Ó, Nazim, o segredo é ser cheiroso. Fica disso.
Então vamos lá. Coisa agora os recadinhos MDM, recadinhos com o Fábio Capena.
Opa, esse final de semana, dia 17 de dezembro, é isso? É. Desculpa. Vai tá tendo o lançamento do São Paulo dos Mortos 3, lá do Daniel Esteves e mais uma galera. Lá no HQ em Foco, que fica na rua Coelho Barradas 153, aqui na Vila Prudente. Quem quiser ir, então, tá o convite aí. Quem fez o Catarse, quiser buscar a revista já, vai ganhar print, vai ter cerveja, vai ter um food truck de comida mexicana, vai ser bem maneiro. Então quem quiser lá no lançamento, Coelho Barradas,
se é comida mexicana, não é food truck, tem que ser em espanhol. Como que é, Nazi? Fala aí, cara.
Carito de comida.
Parece verídico, parece verídico.
Carrito.
Carrito. Aqui, ó, entregaremos as recompensas do Catarse, faremos dedicatórias marotas e também estará à venda a nova edição, além dos demais livros do seu Zapata Edições. Venderemos refri e cerveja. E vai rolar uma barraca de comida mexicana e lanches na porta. É o Baraca de Comida.
É Baraquita. Barraca de comida.
Baraquita. Tem que ver Chaves.
Baraquita de comidinha.
Com Chaves, a gente toca suco com comida.
Vai ser uma banquinha de churros.
Olha, tem Chaves no Netflix ainda?
Não, tiraram tudo.
Tiraram, né?
Chaves, Chapolinho.
Eu acho que tem né?
Pô, de serviço de streaming do SBT ia ser massa, hein? Imagina o cara poder ver uns... Só pra tudo por dinheiro de
os anos 90. Perdidos. É, pô, banheiro do Gugu, já pensou, cara?
Domingo legal, né?
Pô, se tiver que pagar direito pra cada peitinho, hein? Que fortuna.
Pô, e tudo que as... Pô, a primeira casa dos artistas, hein, cara? A primeira casa dos artistas foi massa, cara. Lembra?
Foi, eu achava maneiro.
Eles deviam vender em DVD, né? Imagina. Comprar o box de casa dos artistas.
Tinha Nana Gouveia, cara. Tinha Nana Gouveia na casa dos artistas.
Imagina, todos os episódios de casa dos artistas e banheiro do Google que tu assistiu com a tua família e não pôde aproveitar, tá aí, ó.
Tinha o maneiro da casa é que foi saindo as gostosas uma a uma, né? E no final ficou a Bárbara Paz.
Não entendi.
Ela era gostosa? Mas era feia. Era mais feinha dela.
Ela era estranha, né, cara? Ela tinha toda a história dela.
Ela morreu? Deixou de ser estranha?
Não, é porque agora...
Agora ela tem dinheiro e ficou melhor. É isso?
É, agora ela já é aceita.
Agora, depois ela foi, ela virou global, entrou no padrão Globo. De...
Não, mas é porque ela tinha uns papos muito sérios pro programa, sabe? Todo mundo tava querendo ver, sei lá, o Frota falando merda e tal. E ela vinha com...
Mas ela pegou o Supla.
Pois é, tá vendo como ela tem problema, tadinha?
É, essa menina teve medo que o negócio, ela sofreu um acidente, aí a cara dela toda reconstruída. Não.
É, tem essa história aí.
Tipo o Mark Hamill?
É, tipo o Nick Lauda?
Não, pô, o Lauda pegou fogo, pô.
Mas foi um acidente também, não foi? E não foi lá, vou bater. Tá muito chata a corrida.
Tô aqui de boa nessa corrida, deixa eu ter a cara nessa
inclusive, eu acho que essa mulher é feia, na real.
Cansei de dar a volta. Vou bater meu carro aqui.
O Nick Lauda, né, Nick? Também acho feio o Nick Lauda.
Quando eu li o filme lá, o que tem o Thor lá, o Rush, é muito fantástico.
Esse filme é muito bom mesmo, cara.
Não dava nada por ele.
Acho muito...
Superestimado.
Estimado, igual Seinfeld.
Mas recados é. Não, agradecer a galera que foi lá no CXP, comprou camisetas, comprou print.
Quem deixa pra galera que vai no CXP o Borgo. O Borgo que agradece, porra.
Cate, eu depositei seu dinheiro.
Depositou.
Aliás, dizem, né, que a camiseta do MDM vendeu quase tanto quanto a do astronauta, né?
Vendeu mais, mas não podia falar.
A gente vendeu quase tanto, agora faltou, sei lá, umas faltou umas 500, assim, pra chegar
perto. Nem sabia que tinha a camisa do astronauta, cara, se eu soubesse que tinha pedido também.
É, tem com o desenho do Beirute.
Mas eu acho que do astronauta tem no site lá, das
baratitas. A do MDM vendeu tão mais do que o esperado que o teve que fazer mais.
Não sobrou pro site.
Não sobrou, só sobrou tamanho gigante. Não,
tem alguma previsão, Cassiano?
Sobrou...
Entra
cara, vendo, ter não? Sobrado gigante eu tô achando incrível. Porque
eu, não,
gigante...
desculpa, é sobrou só tamanho P. É, não tem ainda não, Ivo. Ah,
não sobrou gigante não, que o Fiorito falou que foi lá comprar e não tinha o tamanho dele.
Caralho, cara, que foda essa camisa da astronauta.
Foi só sobrou tamanho pequenininho, só P acho que sobrou. Mas foi maneiro, foi bastante gente lá por causa do MDM. Ganhamos presentes, ganhamos desenhos.
Alguém tentou te beijar na boca, Catena?
Não, que eu nem
sou mentiu, hein?
É, esse não aí foi meio.
Não, é que teve um outro negócio meio estranho, mas.
Outro.
meio
só tenso, homem?
Não. Então, mas agradecer a galera, foi muito maneiro, assim. Tipo, foi. Ó, o Igor Jardim foi de novo. Não, Romo de Oliveira, que participou do livro do MDM, foi lá. Tentou te beijar? Não, caralho, já passou a frase do queijo. Já é outra coisa.
Frase, aí você faz aquilo que eu te falei, leva o plástico bolha, Catena. Aí você põe na frente do cara for tentar te beijar.
É verdade, né? Ou paga 50 a massa.
Olha aí. Então você beija.
Não, cinzão.
Ah, o problema é que queriam te beijar de graça. Esse que é o problema, não é que queriam
te também, beijar. Também, mano. Ali na CSP nada é de graça, velho. Nem respirar. A gente pagou caro pra estar ali.
Então, até pra cuspir na cara, tem que pagar, né?
Tem que pagar, é.
Ó, Gil, eles fica a dica.
A praça de alimentação lá tava estuprante, igual com o passado, ou deu uma melhorada nisso?
Melhorou bem. Tava uma bem maiorzona e tinha dois esquemas, né? Tinha praça de alimentação e tinha praça de food truck. Tava então, melhor.
Porque a de food truck não era de alimentação?
É, verdade. Então tinham duas praças.
Ano passado também tinha, cara.
Não, era food... só.
Não, tinha parte dentro, que eram as lojinhas, e fora tinha food truck também, cara.
Puta, não lembro.
Era food truck e era estacionamento.
Eu inclusive comi no food truck do ano passado. Procurei o mais barato, porque era caro pra caralho.
Eu não lembro de ter food truck.
Tinha.
Eu comi só no... Como chama aquele negócio cachorro quente? É...
Cachorro quente.
Carroça de cachorro quente. Comi
só no Black Dog. Tiozinho do cachorro.
O dogão da esquina.
Não, foi da hora aqui. Tinha uns caras maneiros do nosso lado. Aí o Afonso Solano.
Quem nosso tava lado. Do seu lado? O cara maneiro nosso do seu lado era o Afonso Solano? Não, cara.
Pô, por um período, mas do lado direito era Ed Vieira.
O Gabriel Pensador não foi lá contigo? Ou não?
Foi o Caruso, foi o cara do Danilo Gentili, que eu esqueci o nome.
Puta, que merda, hein?
Um loiro que tampa no Danilo Gentili. Não é o que tem a voz
Roger do... Roger Moreira.
Não é o cara do Trás. Um dia ia saber. É um loiro lá que trampa lá. Eu sei que ele trampa lá.
Ah, só é... Léo Lins.
Léo Lins, isso mesmo. Foi um pessoal da Globo... Ah, deu bastante entrevista. Uma entrevista
mas
não paga.
Mas eles entrevistaram pouco, você, então... Catena? Você que já era do SBT, pô. Sabe que a Globo
entrevistaram, tem um monte de entrevista. Eu acho que foi o evento que eu mais dei entrevista. Só pra uma galera ficar bolada, mas dei bastante entrevista.
E o encontro de podcast, Fábio Catena?
Vamos, deixa posso, pra lá. Posso falar?
Não, deixa pra lá.
Deixa pra lá.
Não, peraí, fala aí. Vai rolar um
então, eu não tenho muito que
falar. Não, não vai falar porra nenhuma, não.
Corta, porra. Eu fiquei 10 minutos e fui embora, porque o Rodney passou mal, aí eu tive que voltar. Tá. De verdade.
Caganeira? Deu caganeira?
E passou mal de pressão, lá caiu a pressão e ficou mega zoado. Aí eu saí lá do evento e voltei. Mas
não aguentou a pressão.
Quem estava lá disse que foi bem com a palavra, não vou falar.
Né? Tem um vídeo na internet aí do Salles publicou já no Twitter.
O vídeo não representa 3% do seriado.
Pô, diz que tá inteiro lá, cara, o evento lá dos podcasts.
Não, fizeram bastidores, foi legal.
E juntaram os maiores podcasters do Brasil e não fizeram um podcast na conversa.
Nós somos os três, nós fazemos parte dos 3% dos podcasts mais relevantes da internet.
Não, isso nós não fazemos parte.
Isso foi dito lá.
Ah, a gente não é irrelevante, cara. Um cara dizendo que a gente é irrelevante aí. Quem ouve isso o MDM? Foi... Eu vi esse rapaz aí. No Twitter.
Dá dó dessa galera, de verdade. Eu fico mó triste. O cara fala isso, mas fica chamando atenção na CXP, nos eventos aí. Tipo, ai, conversa comigo, aí tira foto. É uns bando de...
Tá falando do Pablo Sarmento, cara?
Não. O Pablo é gente
fina. Outro.
Ah. Outro fala no curso.
O Pablo gosta quando a gente fala mal dele?
Ele gosta de falar dele. Gosta. Mas fale de mim, né?
Ele chora porque ele é meio emo, né?
Eu quero fofoca. Ele deve ter feito um podcast de fofoca da CCXP, tá vendo?
Ah, eu falei, ninguém quis.
Não é que ninguém quis. É que a única pessoa que foi na CXP aqui é você, né, Catena?
Como
que
então, a gente vai fazer um
podcast só do Catena? É o monólogo do Catena. É, ok.
Perguntando coisa pra ele.
Vai ter um foto fazendo intriga, cara. Ele contando só fofoca.
O stand-up do Catena.
Não, faz um catarse aí, que é o que eu falo, mas de graça não.
Agora não fala nunca, eu tenho que
ter pra falar, porra.
Era pra falar quando eu voltar, porra. Pera aí.
Mas um Catena sem censura.
É,
talvez
porque também
o Danag foi mandado embora, foi botar o Catena lá.
É verdade.
Vai deixar isso aí no podcast? Pode não?
Deixa, não falo nada demais.
É, só falou mal do Papo Sabendo, mas isso aí a gente faz todos os podcasts. Não, podcast,
né? Mal. É, o cara nem falou que o cara lá da agência ficou olhando torto pra ele, nem nada.
É, o mal que eu digo é o mal.
Não, e falar que ele é emo não é nem mentira, ele é, é porque emo mesmo.
O bagulho do podcast, acho que a galera não botava a fé que eu ia. Aí eu fui só de pirraça. E porque eu descobri que não falava que podia comer de graça.
Márcio, canta uma aí do Grupo Pirraça.
Nossa, é o Grupo Raça da Matemática, é isso mesmo? Grupo Raça é aquela...
Não, cara,
aí,
e aí... tinha, não tinha? Tinha
um cara, grupo de raça, cara.
Tinha, sim, tinha um cara. Grupo? Não, eu não lembro do grupo de raça, desculpe. Eu sou, caiu a máscara.
Ih, aí, ó.
Esse era cara... aquele das crianças, não é?
Pagodeiro não. Fazia. Aí, ó. Não, o Tango manja. Cara. O Tango é o pagodeiro verdadeiro, o Roots. De raiz.
O que é que eu vou fazer? Grupo
de raça, pra mim, é um nome preso na minha memória, cara. Eu não lembro de música nenhuma. Eu sei que tinha.
Pois é.
Mas, ó, uma coisa que aconteceu legal no CXP para a minha pessoa é que eu fui convidado pelo Twitchcam a fazer um canal de live lá para ganhar trocado. É, mas eu não sei ainda se eu vou fazer, porque eu não sei se alguém vai assistir, né?
Então... Catena não gosta de dinheiro mesmo, né?
Não, você acha que alguém vai assistir, Máximos?
Porque eu acho falei que não. Isso, cara, mas faz, se ninguém assistir, aí tu para. Essa é a ordem das coisas.
Exatamente. Não, eu não ganho. As pessoas vão assistir ou não, o importante é alguém quer te pagar pra você fazer alguma coisa.
Não, 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 só paga se assistirem. Se quisesse me pagar pra fazer, eu já tava fazendo, é que tem que assistir. Aí tem uns termos pra receber, né? Tipo, tem que fazer 3 vezes por semana, tem que ter um número de pessoas assistindo e tal. Aí eu tô pensando com o meu suposto empresário Diogo Braga como fazer isso.
Cara, junta os dois e faz, é resolvido, próximo. É,
a gente
próximo,
já pensou, né? Nisso também, de juntar nós dois e fazer alguma
coisa. Vocês pegam o primeiro dinheiro que o cara investir, você compra acesso daqueles chineses que ficam acessando as páginas, não tem?
É, cara, uma você paga um cara pra fazer uma fazenda de robôs que ficam assistindo.
E falando nisso,
legal, um chamado André maneiro.
Você tinha falado no podcast passado...
Aí tem que ser bolsa e projeto de pesquisa. Esse é o jeito.
Ô, Real, você tinha falado no podcast passado que se o canal chegasse a 3 mil, o que ia acontecer?
Não lembro, cara.
Eu dou um beijo na boca do Catena.
Ia ter foto nua.
Tudo. Eu não lembro, mas chegou a 3 mil, ó. Valeu, gente. Já tenho mais do que o que gasta 15 mil. Opa, chegou
não, a gente ia divulgar a arte da camiseta do MDM.
Ah, é? Então tá tudo certo. Não. Tá tudo certo, então.
Eu acho que não era isso.
Não, era isso, sim.
Alguém que está interessado em cobrar o prêmio Real entra em contato com o Catena.
Se chegar a 5 mil, a gente divulga a arte da camiseta do FIC.
Lembrem aí qual é o prêmio verdadeiro.
Tem camiseta do FIC?
Vai ter uma camiseta no FIC.
Exclusiva?
Cara, minha camiseta do FIC, na minha primeira lavada, ela cagou tudo.
Reclama não, a minha camiseta do FIC não chegou.
Junto a minha não chegou até hoje também.
Não chegou.
Ele tá lá na casa do Roger, ele tá usando de fralda lá pro... O guri, depois ele vai me entregar sem lavar.
A tua chegou?
Não, eu não pedi, eu não ia pro FIC.
Eu não ia usar, né?
Ó, eu tenho uma utilidade pública aqui, cara. Tem a música do grupo Pirraça, que é conhecida, que é a Demorou para Abalar.
Olha aí,
Demorou
ó.
Para Abalar.
Porra, demorou, sim, mas me deixou sim. Na
solidão. Porra.
São ah, você foi... top,
cara. Agora você canta, sim, né? Que
é, ó, o cara alterando a gente.
Ah, olha aí, ó.
Na cabeça com a ideia.
Aí diz até a idade aí, agora, né?
Nossa, isso ia ser um programa bom, né? Karaokê do Nazik.
Tem cara de karaokê de barzinho, sabe? De feirinha.
Vou fazer isso. Eu vou começar a fazer lives. Aí quando eu bater 3 mil... aí quando eu bater 3 mil inscritos na primeira semana, eu mando um beijo pro Catena.
Aí, Catena, faz a parceria com o Nazik, cara, no teu live coisa aí.
Sucesso.
Tu vai jogando, ele vai cantando.
Puta merda.
Aí ele vai cantando no improviso, né? De acordo com
faz um jogo. Desafio.
Faz um rap. Tipo, faz um rap.
Tipo, repente.
Joga um tema, né? Joga um tema e vai, né?
É.
Joguinhos de luta. E faz o...
Mas você tá vendo? Conclua seus recados?
Ah, tipo, agradecer a galera que foi lá na mesa da CXP. Foi legal pra caraca. Ganhamos muito presentes. Gostei da galera ter ido, a gente conseguiu conversar mais. Teve algumas outras situações que ficaram meio difícil porque lotou, mas encheu muito, assim, foi bem legal. E agora, talvez
encheu
tenha...
Encheu muito o local ou a mesa de vocês?
A nossa mesa, é.
Olha, não tem aí problema de atrapalhar outros artistas de novo, Gatão?
Claro que sempre tem, mas eles gostam. O pessoal era amigo nosso.
É, nem todos fazia jabá. Tem uns aí que reclamam, manda indiretinha no Twitter.
Reclama até hoje.
É. E os presentes, Catena? O que tu ganhou? Faz um top 10 monte... melhores presentes.
Ah, eu ganhei um monte de desenho. Ganhei um monte de gibi também. Ganhei um monte
comida.
De sketchbook. Comida não.
Porra, pessoal.
Dessa vez não teve comida.
Dinheiro também nada,
né? Não, dinheiro deu pouquinho, mas assim, deu ok. Deu pra não sair no prejuízo.
Não te ganhar, não te fazer dinheiro, te ganhar dinheiro, Catena. Ah, não, toma aí, Catena, presente, cinquentão, cenzão.
Não, teve um cara que comprou um print.
Toma aí, assim, 100 reais autografado, tipo Mike Deodato dá uns 100 autografado, por exemplo.
Puta merda. Cara, então, uma nota de 100 desenhada pro Deodato deve valer mais que 100 reais.
Eu tenho, será que
vale? Jura. Você tem o que, Catena? Uma nota de 100 reais autografada?
Ah, não, tem um desenho dele.
Ah, bom.
E me deu lá em João Pessoa, no evento que a gente foi lá.
Eu sou fã dele.
Foi só a primeira vez, né?
Ah, eu passei, eu lembro que eu contei pra vocês no WhatsApp que a gente passou na frente desse puteiro da música aí?
Roda Viva, né?
Roda Viva, isso. Então, e é isso, acho que não, vou ficar até amanhã, que foi maneiro pra caralho, valeu e... Se tudo der certo, CCXP Recife, estarei lá. E tem o FIC, então a gente se encontra no FIC. Gibi do MDM2, meu Gibi também vai estar lá, então é isso.
Então vamos para a leitura de comentários, que não tem leitura de comentários.
Aê.
Vamos para a leitura de comentários do Facebook, do Twitter e por aí vai. Começando, aliás, quem solicitou? Alguém tem aí comentário além do Capela?
Eu tenho.
Eu tenho um comentário até.
Vai lá, Máximo, começa aí.
Peraí, só um segundo.
Brincadeira, né? Puxou a responsabilidade, não estava pronto.
Vou cagar já.
Só um segundo, caralho. Não me pegue de surpresa assim.
Foi amanhã, deixa eu ver que eu falei
É, tá. O Ernesto.
Me convidou.
O melhor podcast da minha cronologia pessoal é o 65 que tem um. Oi? Eu não vi.
Que isso, gente?
Não, foi bem bolado.
Quem tá bem?
Foi boa, foi inesperado. Pois é.
O melhor podcast na micrologia pessoal é o 65 que tem um coxinha. Volta coxinha. Aí o Freeman, pra mim é o 192, que tem o coxinha chegando ultra, o coxinha tomando esporro e o coxinha explicando como ficou perdido depois de tomar a Jäger Master. Né, que é o.
Culpa do Catena.
Do fim de 4 anos atrás, não, cara. Nada a ver.
Sei de nada.
Tem que levar ele pro mau caminho, ele querendo voltar pra a pé.
Ah, esse foi muito engraçado, puta merda, cara.
Esse foi bom, cara. Eu lembro onde eu tava quando eu tava escutando ele. Podcast bom é assim.
Mas esses leitores são muito pau no cu, cara. Porque quando o Malandrox era do MDM, eles viviam reclamando. Ai, Malandrox, ai, que chato, ai, não sei o que, ai, o que esse cara tá fazendo aí, não sei o que. Aí quando o Malandrox saiu, fica todo mundo agora. Ai,
é que aí entrou a gente, entendeu? Eles viram que podia ficar pior.
Né? Comparação, né? Fazem comparação.
Nada.
Eu vou sair do
nada,
vou
cara.
Sair do ambiente,
assim
vou
que o Nazik.
O povo aranha no meu lugar.
Assim que o Nazik sair. Não, pois é, assim que o Nazik sair, todo mundo vai falar: volta Nazik, a edição era tão boa. Logo, vocês vão ver.
E olha, você tá falando só pra ele sair, né? Voltou um voto indominável?
Não.
Acho que não.
Já rolou várias vezes.
Já?
Isso rola por dia, cara.
Quando eu voltei.
Toda semana.
Quando eu entrei pro MDM, eu fiz campanha forte.
Pra quê? Pra você voltar?
Não. Porra, eu não tinha saído ainda. Como é que vai voltar, cara?
Ah, entendi.
Aí ele volta.
É, o AK184. Não acho que filme de jogo dêem certo. Porque é uma mídia que já pega coisa do cinema, filmes clássicos de artes marciais e ficar de Street Fighter. Pegaram o Tolkien e fizeram Warcraft. Pegaram sci-fi militar e fizeram o Halo. Se adaptar pro cinema, fica uma versão fraca de filmes que já foram feitos. Não, cara, isso é muito... isso é besteira. Isso é tudo besteira. É tipo... nada a ver isso que você falou.
Resumindo, você é burro, né?
Eu nem consigo fazer um argumento coerente de tão burro que você é. O Bat. Nossa, ano que vem vai ter 6 filmes de heróis. Por que vocês financiam essas merdas? Aí o Show responde: só Mulher Maravilhas e Guardiões 2 vão ser decentes. Aí o Arroz com Passas Humano: Mulher Maravilha vai ser um Capitão América 1. Tá. Pois é, vocês acham que Mulher Maravilha vai ser tipo um Capitão América 1?
Não.
Ultra.
Cara, todo não. mundo tá falando isso só porque as histórias são é de guerra.
É só porque é recalque. Tá com medo.
Oh. Não tem nada a ver, cara. Porra, ela não... As origens são diferentes, tem nada
só,
a ver.
Só a única coisa que tem a ver é que os dois usam escudo. Nossa.
Não, e são numa guerra velha, né?
Nem a guerra é a mesma, né?
Mas o pessoal raciocina assim, né? Filminho de guerra com super-herói, é a mesma coisa.
Mas será que não vai rolar uma sanitizada da Primeira Guerra, tal qual teve
na
segunda no Capitão América? Sanitizada.
Vão deixar bonitinho.
Tipo assim, vai ficar uma guerra... limpinha, a segunda guerra do Capitão América foi uma guerra. Não,
mas com certeza, ascética, cara. Ou você acha que eles vão mostrar, tipo, guerra de trincheira com o nego morrendo, com gangrena? Ah,
na cena que ela tá.
Gás mostarda e tal.
Ah, mas tem uma cena lá do trailer que tá ela lá, cara, no meio do barro, da lama, lá nas trincheiras.
Mas eu acho que não vai ser feio como deveria ser, entendeu? Vai estará para a Primeira Guerra como o Capitão América estava para a Segunda.
Eu acho que o problema do Capitão América é que eles arregaram demais. Tipo, não tem nem nazista, entende? É uma guerra que nem parece que é a Segunda Guerra. Gente,
eu acho que é nesse ponto a Mulher Maravilha vai se dar bem, né? Não tinha nazista ainda, então não tem o que cortar.
Mas será que vai rolar horrores da guerra ou vai ser... Esse que é a pergunta na prática.
Não, acho que só vai ter a guerra pra situar que a Primeira Guerra e a guerra. Só isso.
E pra ela dar porrada em maluco com arma de fogo, né? Ela mostrar que...
E cara com sotaque alemão, né? Que sempre dá pra dizer que é vilão, né? Tem sotaque alemão.
É um germânico genérico, né, cara?
É, pois é. Aí uma resposta ao acho que um comentário do Hell aqui. O Freeman falou, eu ainda ouviria esse podcast, lá no último, né? Esse podcast se ele fosse um podcast MDM e não um podcast sub-MDM. Aí o Hell respondeu. Tem o Máximo, vocês não se amarram no Máximo? Aí o Nacho, o Máximo é um cara bem legal, pena que não pode ver uma clássica. Aí, porra. Vocês ficam inventando essas histórias, essa porra. Cara, é invocado. Todo dia tem uma notícia com nazismo que me copiam.
Eu já copiei umas três, já, desculpa.
Sim. Ah, não sei o quê. Sabe quem era? Ele mesmo. Aí bota minha arroba lá no meio, todo dia.
Tá vendo, Márcio?
Eu acordo de manhã
e você tem. A NSA deve estar em cima de você já, cara. Os focos do
nazismo na América. Sim, cara. Não, mas tá de boa. Agora os nazistas...
Daqui a pouco o Trump entra em contato com você pra você ser funcionário dele aqui.
Não, mas agora não é mais nazista.
Secretário da informática dos Estados Unidos.
Mas não é mais nazista, agora é alt-right.
Alt-right. Eu sou alt-right, cara, porque eu gosto muito do Hitler. Não, mentira. Olha aí, essa... Não gosto, gente. Não peguem esse clipe e botam... Não façam que nem o Bolsonaro. Façam um clipe de áudio e botam no meu processo administrativo. Por favor. O abigo. Despertar sexual que a gente tem pausando o Street Fighter pra ficar secando as voadoras de perna aberta da Chun-Li. Ele tem um equivalente, que é o Auguri jogando Echo the Dolphin no Mega Drive.
Né? Foi longe, hein?
Aí, porra. Aí, pra terminar, o Dirty Harry perguntou: falem sobre a notícia da pré-produção do filme solo do Pistoleiro. Will Smith segura um filme solo? Pistoleiro tem história pra isso? E aí?
O nome Pistoleiro, o filme do Pistoleiro faz eu rir.
Falar pro cara que ele vai fazer um filme da Pistoleira da mãe dele.
Mas aí, vocês acham que o personagem do Will Smith segura um filme?
O filme de tirinho, o Will Smith, todo mundo gosta.
Pode ter certeza que vão aparecer outros personagens da DC.
Fazer um filme do Justiceiro com o Pistoleiro no lugar. Não é difícil não, cara.
Quantos
filmes de assassinos a gente tem, cara, assassinos seriais que a gente tem, que a gente adora? Só fazer mais...
Mas tu acha que o pessoal que não acertou o Esquadrão Smith, Suicida, né, no lugar do vai acertar um...
Exatamente. O Will Smith conseguiu segurar Hancock até o final.
É, mas aquele filme com o filho dele lá, é difícil você se segurar até o final assistindo, né?
Que ele mora na rua, quer dizer, pô, adoro esse filme.
Com o filho dele mais velho.
Do Shyamalan.
É o do Shyamalan lá.
Eu não achei o filme da Terra tão ruim, cara.
É culpa do Shyamalan.
É culpa do filho dele também, né? O moleque é meio tantã, né? O moleque é meio maluco.
Não é tantã.
Ah, eu gosto dele.
Dodói.
Dodói, é.
O Shia LaBeouf também.
Não aguento, ele sempre com aquela cara de choro dele, cara. É, sei lá.
Não é, a cara dele é daquele, pô.
Mas a questão é...
Pô, tem uma galera lá fora que fica na dúvida, assim, se o Jaden, ele é dodói, se ele é um grande pensador incompreendido, cara.
Por causa das declarações,
cara,
ele que ele dá?
Muito rico, cara.
Os tweets dele, cara, ele fala umas paradas meio metafísicas, assim, meio sem nexo. Só que aí
isso chama-se drogas.
É, né, cara?
Falou filósofo.
Drogas jovens, que é o pior tipo de droga, né?
Falou filósofo, é, deixa o cara, aí, bicho. Agora você é sommelier de tweet, de doidão.
Sommelier de.
Não, cara, desculpa, mas ele é formado em sommelier de doidão. O cara fez 4 anos de faculdade de sommelier de drogado.
Tudo bem.
Eu retiro o que eu disse.
Não, e a segunda graduação também é coisa de doidão, então. Deixa
segunda
quieto.
Graduação já
é coisa de retardado, né?
É verdade. Em vez de você ter guardado seu dinheiro pra ou feito uma pós-graduação que pelo menos vai garantir um aumento salarial pra você, como funcionário público.
É, mais ou menos.
Faz uma pós que no próximo concurso dava, mas não. Eu quero estudar porque eu sou.
É aquele cara que eu estudo para ter conhecimento. Porra, ninguém faz isso.
Eu estudo para somar a sociedade. Eu quero devolver a sociedade.
Não, e tudo bem. Você pode estudar para ter conhecimento. Você não precisa gastar uma vaga numa universidade para fazer isso.
Ah, meu irmão, eu tô pagando a minha vaga, foda-se, entendeu? Tô pagando, faço o que eu quiser, meu irmão.
Pois é.
Eu também tô pagando a tua vaga, porra.
Sério, Nazik?
Não dá pra discutir Nazik, essa, você, né? Você
recebe a cópia do meu boleto, cara? Sério mesmo?
Ah, tá.
Todos nós pagamos, Tango. Todos nós pagamos a sua faculdade.
Se você tem bolsa, eu tô pagando.
Seu salário. Mas vamos continuar,
não, gente? Não, ele é funcionário estadual, aí não.
Desculpa,
não,
mas ele é funcionário do estado do Rio de Janeiro. Do glorioso estado do Rio de Janeiro.
Ah, então...
É isso que eu ia falar, só o Thales paga o meu salário aqui, então...
Cara, tem repasse federal de imposto, cara. Tem repasse de imposto, é muito complicado.
Eu pago isso.
E como o Ivo falou, tá em calamidade pública, a gente vai pagar duas vezes.
Na verdade, cara, tecnicamente eu tô me pagando em 7 vezes.
Eu não pago porque eu fraudo meu imposto de renda pra ser isento.
Ó, cuidado, hein, esse podcast vai cair na TF, hein. Lava jato do MDM.
Vem, amor, parece que em casa solta o cachorro em cima de cima.
O cachorro cai morto em cima dele.
Não, é só tu fugir, foge da liminar uns 3 dias. É.
Aí, agora que o Renan já mostrou como que faz, é fácil.
É o caminho da seta, né?
Agora só vira de costas e faz de conta que não subi.
Igual o seu boneco, né?
É.
Essa intimação eu vou assinar de costas.
Quem mais tem comentários aí?
Mais ninguém? Eu tenho os do Facebook aqui.
Então manda, Gabriel.
O Cristiano Ribeiro perguntou se eu ainda tô esperando Missão Impossível dirigida pelo Mr. J e o Ang Lee. Eu não lembro de ter falado isso. O Ang Lee não dirigiu? Ah, não. Foi um outro japa.
Quem
foi
é o John Woo.
Foi John Woo. Então,
também não sei.
É, foi o John Woo que dirigiu.
É, então. Missão Impossível. Não entendi. Não,
o Mr. J, quem é? O Josh Whedon?
Será?
É o Coringa? Ah. E aí?
Mr. J parece nome de funkeiro do Rio de Janeiro, Mr. J, esses caras.
Cara, pode ser um desses diretores de videoclipe que a gente não sabe quem é, mas é tipo.
Maqui, esses caras assim.
É tipo Mr. J.
Sei lá, depois falem quem é o Mr. J aí. Matheus Santos, podcast 350 sai ainda este ano? Não, né? Sai. É esse, podia ser esse, né?
Não.
É, acho que é ótimo o podcast.
Não, na verdade, a gente vai fazer assim, quando a gente chegar no 300, a gente vai lançar o 250 aí no lugar do 300.
Boa. Já foi 300, cara.
Não, peraí, quando chegar no 400, a gente lança o 300.
É que seja.
É isso? Eu não sei.
Cara, já tá no 400, Ivo. É loucura, mas já tá no 400 quase.
Vamos ver. Rafael Abreu, qual o apelido de vocês na planilha da Odebrecht?
Tudo frio.
Eu não sei.
Eu acho engraçado
isso. Você reparou que todo feio parece com o ET? Do ET Rodolfo?
É isso que eu ia falar. Mó denúncia, né, cara? Os troços super sérios, os caras denunciando esquema corrupto. E aí a galera fazendo chacrinha com o apelidinho do cara. Tipo, ele foi chamado todo feio, ficou
todo dia tem um corrupto novo. O cara ser chamado de todo feio é uma vez.
Eu tô contigo, André.
Não foi assim que o.
Cara, todo dia tem uma lista de delação que o Alckmin recebeu 50, o Aécio recebeu 23, o Lula, cara, vai agora, ser preso
o que eu
amanhã.
Acho é isso, né? Essa aí foi a delação de um, né? Tem 80 caras pra fazer delação, cara. Imagina o regaço.
Cara, por isso a agonia pra votar a anistia de caixa 2, cara. Que ia salvar todo mundo. Ia ser tipo touchdown no último minuto e tal.
Outra legal também é que agora acabou, você viu o Tubar Bente falando que não podia ter vazado.
Que tem que anula.
Né? Engraçado que quando vazou os áudios das conversinhas lá, né? aí foi até usado, né?
Eu tenho até medo de falar desse cara, bicho. Esse cara, pra mim,
tá ouvindo? Será que Gilmar Mendes, você tá ouvindo a gente? Gilmar?
Gilmar? Espírita,
deixa um comentário aí.
Tá ouvindo o Pisca Luz.
Inclusive, Vossa Excelência Gilmar.
Olha aí, olha aí.
O Mar mesmo. Olha aí. Pra não editar esse pedaço.
Derrubar a luz de Chapecó. Ele sabe que é você que edita.
Vocês acham que o Auguri saiu porque ele queria dormir? Não, ele foi derrubado. A PF tá agora na casa do Auguri.
Eu ia fazer uma.
O sono que ele fumou derrubou ele.
Eu ia fazer uma piada horrorosa, ainda bem que eu me segurei, cara. Ia fazer a pior piada da minha vida.
Tá,
Eu até imagino qual.
Prossegue. Thiago,
seria tão bom se a gente tivesse B.
Thiago Bungenstab, um abraço pro Change e as tirinhas estão ficando supimpas mesmo. É só pra mandar um abraço pro Change porque as tirinhas são legais. The McLeod. Sei lá, filme mais aguardado de 2017 pra vocês.
Quais são os filmes de 2017? Eu nem sei.
Quais são os filmes que vão sair em 2017?
Eu ia falar assim, Liga da Justiça.
Homem-Aranha saindo que vem, né, cara?
Power Rangers. Aranha. Tem Power Rangers.
Thor 3, não me engano. Tem
Transporte 3, 2.
Ah, é a Liga, né, cara? Pô, filme da Liga.
Não, Homem-Aranha. Chupa DC.
Ah, Homem-Aranha já teve um 7, cara. Ele fez a Liga.
Eu nem liguei muito pra esse trailer, cara. Eu não tava no podcast.
O trailer legal, é maneiro. Mas... Eu gostei pra caralho, mas, pô, ano que vem.
Não, você chorou. Não.
Mas sabe, eu me senti morto por dentro, cara. Eu me senti, cara.
Twitter é verdade.
Eu vi o Ultra felizão, fiquei caralho.
Eu achei superestimado, igual
sai. Pode ser bom.
Ó, tem Thor, cara. Ragnarok, tem Velozes e Furiosos 8, Logan.
Velozes e Furiosos 8 vai ganhar o Oscar.
O Logan, o filme do Wolverine, o trailer
me cativou
mais do que o Homem-Aranha.
Ó,
muito mais, cara. Eu fiquei, caralho.
Star Wars 8, Transformers, Mulher Maravilha,
Macacos.
Macacos foi um trailer foda.
Carro
também,
3.
Né? Todos eles foram
carro 3, cara. Carro 3.
Carro 3.
Ele falou carro.
A volta do relâmpago.
O carro 3 eu achei que era, sei lá, uma nova versão do carro comando.
Lego Batman, Blade Runner 2.
Lego Batman. Esse Blade Runner 2, cara, não era pra acontecer.
Blade Runner 2 é sacanagem, né, cara?
Acho que vai ser muito bom.
Transporte 2, Kingsman The Gold Circle, As Aventuras de Paddington.
Não vi o Kingsman, Thales. É um filme, vale a pena ver, cara.
É legal, Kingsman, é divertidão.
É despretensioso e é bem divertido. É o
Marcos. Só não leve seus filmes pra ver, viu? Tem uma cena violentíssima na igreja.
Na igreja.
Várias
vezes. No cinema naquela cena do final, cara.
Remake do Jumanji, Torre Negra, A Coisa do Stephen King.
Calma, Catena.
Ele
ainda tá falando
de King. O Fever é o melhor.
O filme da Liga não é ano que vem?
Não, é, já passei por ele.
Ah. É no final do ano que não, vem.
Não, eu tô falando, ó, o filme da Liga, é, a Guerra no Planeta dos Macacos, Logan, foram trailers que me deixaram mais esperançoso que
Star Wars 8, que... Ah, não, é 2.
Cara, mas são filmes tão diferentes, eu acho até covarde comparar, cara.
Mas é, mas
o Homem-Aranha... Mas, ô, Ultra, todo filme é diferente. Por isso que um chama não, Superman e o outro não, chama, não, tipo, não, o Poderoso Chefão.
Não, não, cada um. Menos os filmes da Marvel. Os da Marvel são todos iguais. Da Marvel,
temos o Sherlock Holmes.
Todos iguais, é mesmo, é seriado. Olha o Sherlock Holmes aí. Porra, cara.
Eu já descobri aqui o meu, que eu tô mais esperando... ansioso pra assistir, é o Emoji Movie. Oh, Express Yourself.
Eu vi a notícia sobre isso. Porra, cara, que merda, hein?
É um filme sobre emojis. Isso deve ser sensacional.
Tem o emoji do cocô.
Será que vai ter no filme?
Não, tem. A única imagem que eu já vi do filme, tem no cantinho, aparece ele, assim, o cocô sorrindo.
Será que se tiver o emoji do vômito, vai ser proibido no Brasil, viu? O Temer vai mandar...
Ah, não, mas... A tela já caiu.
Até lá, será que vai ter o emoji da arma? Que o emoji da arma vai ser retirado pela Apple, porque pessoas botavam cara sorrindo com uma arma na cabeça?
Até lá.
Não sei se vocês viram isso aí. Aí falaram, vamos tirar, porque o pessoal tá falando que vai se matar, não sei o que. Será que vai ter no filme? Vai ser um filme controversial?
Até lá o Brasil já é uma monarquia, já. Eu tenho que pedir pro imperador pra passar.
É. Imperador Adriano.
Quem vai ser o imperador do Brasil? FHC.
Cara, mas...
O Adriano é um bom voto, cara, hoje em dia, cara.
Emoji. Poxa, a galera foi bem audaciosa.
Ué. Não ia ser o filme do Banco Imobiliário?
Cara, teve um filme sobre Batalha Naval.
Vai ter,
cara.
Também. É, pois é. Disseram que vai ter.
Vai ter o filme do Tetris.
É, disse que ia ter o filme do Tetris, é verdade.
Caralho, o filme do Tetris vai ser maneiro também.
Vai ser tétrico. Ah...
Então, vamos pra próxima, então, com essa saideira. Renato Pereira. Qual MDM merece o troféu Chato Pra Caralho 2016?
Ah, os imbricantes,
mas eu participei muito pouco, cara, pra ser digno desse troféu, cara.
Tem uns empates técnicos aí, ó.
Você não tá nos três mais voltados, não. Você não vai pra Libertadores, não.
Tô acostumado.
Você tá no Z4.
Não, segundo o Twitter do Internacional, o Z4 é um lugar muito frequentado pelo Fluminense, pelo Flamengo e pelo Vasco.
Coitado, cara, eu fico pensando se o Inter não conseguir. Imagina se o Inter não sobe, cara.
Ah, sobe. É impossível,
mas
cara.
Mas
hoje,
imagina se não sobe.
Hoje a Série B é muito diferente daquela Série B que o Fluminense jogou, que foi pra Série C, cara. O Fluminense jogou 6 jogos e caiu, sabe? Hoje você joga 38, cara. Se você é grande e não consegue subir com 38 jogos, bicho, fecha a porta, encerra as atividades e acaba. Hoje é difícil não subir.
E com a crise também, né, cara? Esses times.
O Vasco quebrou muito esse ano.
Quebraram muito. É que o Vasco hoje tem estrutura de Série B, né, cara? O Vasco tá quebrado, quebradíssimo, né, cara?
É verdade.
O Vasco tem só o nome, né, de Série A, né? Mas isso que eu tô falando, tipo, há um tempo atrás, aquele ano que o Grêmio disputou, quando o Palmeiras disputou, tipo assim, a Série B tava muito mais equilibrada. Cara, tinha times da Série B que poderiam jogar a Série A ali, pau.
Mas não disputa, entendeu? Não acho não, cara, eu acho que...
Ah, tá, você não lembra na Copa do Brasil, cara? A gente teve aí uns 3, 4 times da Série B ganhando, cara.
O Fluminense perdeu pro Santo André, cara, a final de Copa do Brasil. Mas, cara, Copa do Brasil é mata-mata, bicho. Você joga retrancado um jogo, se dá bem, acabou. É diferente. O regulamento do Campeonato Brasileiro, ainda mais agora que é de pontos corridos... É muito difícil, você tem que ter dinheiro, sabe? Pra você ir longe, tem que ter peso, tem que ter...
Tinha um monte desses jogadores de medianos, assim, todos eles, um monte jogando na Série B, cara, um monte de jogador também que subiu pra Série A. Era mais equilibrado, sim, Ultra, naquela...
Não creio. Eu acho que na época que não era pontos corridos, aí sim, tipo, aí o bicho pegava, sacou? Porque se você vacilasse em 3 rodadas, acabava, você já era, sacou?
Tem um Chegas meu, vocês sabem, de Santo André, tem um Chegas meu que ele é um dos donos sócios do time do São Bernardo.
Cara, você deve ter Chegas até nos clubes aqui do Rio, né, Cateado?
Não, aí do Rio não, mas eu tive um amigo do colégio que jogou na Olaria do Rio de Janeiro.
Tá vendo? O Cateado é aquele cara...
Quase nem mais.
Aquela história dos 6 graus de separação, o Cateado é aquele cara que reduz isso a 2.
Não tem aquele site que é o Kevin Bacon? Todo nome que se coloca lá, eles... eles conseguem achar uma ligação que
é. É, a distância de bacon.
Catena deve
é.
Ter um também.
Não, 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 cara, se você pular. É amigo do Catena, você tá mais próximo desse jeito. Dessa... Imagina o seguinte, o Catena é amigo do cara que jogou no Olaria. Logo, nós todos estamos a 4 graus de separação, tipo assim, do Romário.
Porque o Romário jogou no Olaria?
Não, mas jogou contra. Ah,
é porque eu não manjo futebol, foi uma pergunta sincera.
É muito provável que o Romário tenha enfrentado.
Ele começou onde mesmo?
Na América, não foi?
O Romário começou no Vasco.
Não, não, ele jogou no outro time do Rio.
Não, acho que não. O Romário, eu acho que ele.
Wikipedia ele, Romário.
Ele acabou no América, mas eu acho que ele começou direto no Vasco. Posso estar enganado.
Jogador de futebol, eu já trabalhei pro Rogério Ceni.
Aí, tá vendo?
Olha aí. Logo Rogério Ceni que é. É. O Rogério Ceni que é de uma cidade interior aqui do Mato Grosso, de Sinop, aqui perto de, daqui.
Como chama a cidade?
Sinop.
É no Vasco Sinop, mesmo.
Não conheço.
Ah, não, ó. Pera aí, jogou no Olaria, assim, oh? Tava certo, ó. 79.
Ah, 80. Mas aí o amigo aí, do Catena deve não. Ser.
Não, foi mais de base.
Não, mas, ele, mas o pai desse amigo do Catena devia frequentar o Olaria nessa época.
É, ele então, deve ter jogado entre 99 e 2001.
É, tipo, o treinador dele devia ter jogado com o Romário naquela época. Então a gente já tem um.
Enfim, tá vendo? Você é amigo do Catena, cara, você tá a 2 graus de separação do mundo.
É, mas isso não dá em nada também, não serve pra porra nenhuma.
É que você não tá beijando as bocas certas, tá vendo?
É, me falaram isso sábado. Não, não nesse termo, mas me falaram mais ou menos isso.
Fala assim, você não tá sentando no sofá correto.
Como o Diogo Braga falou, bicho, tem que aceitar que você é.
Ele com esse sotaque de paulista?
É. É porque ele dormiu muito aqui em casa e acho que pegou.
Acho que pegou também, né?
É. É, esses papos de beijar a boca errada, dormiu aí, pegou...
É, não sei o que. Se beijasse a boca certa, você tava muito bem, Catena. Ah, que história.
Se esse podcast não é bem correto, você vai entender como foi o sábado do Catena.
Não, foi um sábado tranquilo, foi bem. Um leitor do MDM falou que eu saí do bar a hora que ele entrou, e eu não sei se ele achou que eu saí porque ele entrou, mas eu não sei quem é.
É lógico que foi, você falou mesmo. Falou, pô, aquele cara chegou no bar e eu fui embora. Eu prego.
Tá chatão, tá não. Eu tinha saído já, precisava ir pra casa.
Para o assunto que o assunto chegou. Agora.
Gente, acabou, né?
Dois cara, aqui, quem é que tá moendo o negócio aí?
É a cadeira, track, é a cadeira track, do Thales.
É minha cadeira.
Deixa eu ler as estatísticas. Tem mais alguma coisa aí, Catena?
Não, não, essa as foi a última aí. Que tá do chato do ano.
Eu acho que esse tem que ser o 350, beleza. Hein? O sobre o nada. Né?
Que é tipo, não, o 350 já tá na agulha já.
Desculpa.
Tá aqui, o cara chegou no Enem procurando por a atriz que faz o Homem-Aranha ver fotos dela nua.
É, peraí, a atriz que faz o Homem-Aranha ver fotos dela nua, ela pega o Homem-Aranha e força ele a ver as fotos dela nua?
É porque é a atriz que fez o filme do Homem-Aranha, mas ele não lembra o nome, né? Nem a personagem. Então ele põe a atriz que faz o Homem-Aranha.
Ele é o Tobey Maguire no... É isso que ele
tem
quer.
Aqui, o cara pergunta a verdade oculta sobre o nome Pocahontas. Não é Pocahontas, é Pocahontas.
Pocahontas.
Isso aí é... Vários bairros da cidade tem esse problema do Pocahontas.
É só chamar o Calbi Peixoto, cara, que ele resolve.
É, então quando você vai na...
Quero ver se pegou a referência. Né?
Ou quem vai na loja da Yamaha também, né? Lá também. Não é nem pouca Honda, é nenhuma Honda. É...
Nenhuma Honda, pois é.
O cara procurou por as.coroa.mai.gostosa.do.bumbum.zão. Bumbumzão, entendeu? Ponto gigante de...
Bumbum.zão, ponto é isso mesmo?
Ponto calcinha.com. É o endereço.
Uau!
Caralho, bumbum.zão é melhor.
A coroa mais gostosa do bumbumzão gigante de calcinha.com. Fantástico. Se esse endereço existe mesmo, cara, porra, dá parabéns pro cara.
Se não existe, vá no MDM Host, apenas R$50, um ano.
Agora, esse aqui é um mistério, porque eu, sinceramente, eu tentei de tudo saber o que esse cara tava procurando e eu não entendi. Ver filme de Asto Abraços. Asto Abraços.
Ver filme de Asto Pra... Asto Pra...
Astro Abraços.
Não sei também. Não sei se era Astro Boy, sei lá.
Astronautas com o corretor no meio, de repente. Enfim,
não sei. Esse é um mistério.
Caralho.
O quarto mistério de Fátima.
Esse é um mistério. Quem era a pessoa? Cadê o Rodney? Que o Rodney é resolve verdade. Isso aí.
E esse cara aqui? O que será que ele quer dizer? Maria da Penha Superman. Não sei
mesmo. Como é que é? Mano,
Maria da Penha Superman.
O Super-Homem bateu na Lois.
Não, eu fiz um post com esse, com o título que tinha Maria da Penha, não sei o que, que era um que a Mulher Maravilha dá uma surra no Super-Homem.
Ah, tá. É, teve o cara que procurou fotos. Não,
mas o que o cara
fotos
queria?
Fotos de David Bolado pelado.
David Bolado.
Nem quero saber quem é esse cara.
David Bowie. David Bolado pelado.
Ah, será? Certeza.
Ei, cara, tem
corretor, né, cara?
De ator pornô com baixa renda, sabe?
Isso aqui, o que será que é? Pornô dependência. Dependência.
Acho que é pornô dependência. O cara deve ser dependente, viciado em filme pornô. Ele ouviu alguém falando de pornô dependência, ele não sabe o que que é. Ele pensou, nossa, deve ser um tipo de filme pornô irado, sacou? Mas ele tá, ele viu, tipo... programa da Márcia Goldschmidt falando de pessoas que são viciadas em filmes pornôs.
E pornô dependência. Aí ele falou, pô...
Isso. Aí ele deve ser irado esse negócio de pornô dependência. Aí foi procurar. Sabe?
Dependências.
Mas aí tá exigindo que ele sabe escrever, né, cara?
Pô. Teve o cara que procurou... Esse cara aqui, eu acho que é... Lembra que tinha o cara que queria fazer um tênis de papelão? Agora tem o cara que tá querendo baixar o boneco da viúva. Baixar, tipo, né? Na internet.
Caio, pô, mas é impressão 3D. Ó.
Ah, tem aquele Paper
Toy. Mal sabe você, né?
Vocês lembram do Paper Toy? O cara tá fazendo Paper Toy da viúva. Né?
É, pode ser. Teve o cara que
procurou isso. Com certeza.
Teve o cara que procurou isso aqui, ó. Mulher dano. Mulher, que,
olha aí, junta com a Maria da Penha do Super-Homem depois, dá merda isso aí, né?
Mulher dano.
A mulher machucada?
Ou a mulher danificada, ou é mulher dando.
Ou é o Miller.
É mulher dando, com certeza.
Será?
Ou o Miller dando.
Eu acho que ele quer a mulher com olho roxo. Perversão. Eu acho.
Olha o tipo de perversão que aparece no MDM. Aparece buceta no desenho do Lego? Tipo, desenho do Lego, cara.
Nossa, mano.
Fantástico. E legal que alguém é filmado por esse cara que aparecia. Aí ele foi tirar a dúvida no Google, né?
Alguém é, pior. Alguém falou pra ele que aparece. Aparece exatamente. Buceta.
Alguém falou, não, pô, tu olha ali, a Mulher Maravilha tá passando de sainha, tem a buceta lá. Ai, porra, aparece.
Caralho, gente.
Mas tem coisa pior ainda. Teve um cara que procurou isso aqui, ó. Esse aqui, cara... É mais pervertido ainda. Tipo assim, vídeos anal com desenhos animados, Jaspion. Do nada, Jaspion. Vídeo anal com desenho animado, Jaspion.
É por onde o Jaspion entrava no Dial.
Boa, boa. Era aquela entrada suspeita, né, cara?
Isso.
É. Ela piscava pra ele entrar, né?
Era redondinha, tchim-tchim.
Será que era por isso que o Tyler era boladão também? Ficava grilado.
É. Nunca. No vídeo não aparecia sorriso, no pode ver. Né?
Nunca sorriu, né?
Tem que ficar com a mãozinha fechada, assim, trancada. Nunca tava relaxado.
Ficava puto e detonava todo mundo. E pra terminar, esse cara aqui, esse que foi o cara que procurou pelo Cavial Arcade.
É o Caviar de...
Cavial Arcade.
Agora pra mim é o nome oficial, assim.
O nome oficial do personagem vai ser Cavial Arcade. Arcade é mais legal que aquele, né? Arcade.
É o avião jogando fliperama, né, cara? É o Cavião.
Vou chamar assim agora, cara. Cavião.
Eita, tá morrendo, gente, aí.
E é isso, encerramos por hoje. E o que a gente vai ouvir? Grupo Piazza.
Não, Piazza, isso é uma abertura.
O Grupo Piazza. A gente tinha pensado numa outra música, no mesmo, vai ter três.
Tá, a música do Claudio Zoli, cara. Claudio Zoli.
Não, não, toca.
Claudio Zoli, puta merda, é isso. É a do Burger King, cara. Sem parar.
Toca a Honda aí, Dudu.
Honda, Honda, olha, Honda.
Tem a Honda.
Nelson, né, cara? Calbi é o.
Cara, faz um pupurri aí, né?
Faz um tempo.
3 horas mesmo de podcast. Podia
você cantar,
pega o violão aí e grava, né?
Pega eu gosto do Nazi e você canta.
Nazi que canta a Honda. Eu acho que é um
Vou gravar. Eu imitando o Nelson.
Calbi. Não, Calbi.
Não, cara. A Honda Calbi. Tem que ser Calbi, tá. Cara.
Ainda mais que você é careca e o Calbi.
Careca, aquela... tua mãe é careca.
Foi uma peruquinha, tipo aquela que...
Você não é careca?
Não, porra.
Pega uma foto do Tarcísio, do Tango, e recorta o cabelo dele.
E essa ausência de cabelo na frente da sua cabeça é o quê, então?
É minha testa.
Ah, é a frente pra caralho. A testa vai ser a nuca, né?
Mas então é isso. Fique aí com a música que tu não...
Foi muito quinta série essa. Mas foi maneiro pra caralho.
Desculpa, amigo.
Chorei.
Chorei. E aí? Fica aí com...
Não, acabou já, vambora. Tá calor, cara. Tá banho.
Já acabou? Posso parar de gravar, Ivo?
Sem encontrar no por meio de olhares suspiros, e em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. No sonho, alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, volto a lhe buscar e hei de encontrar, bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Abatida, desencantada da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Sonho, alegria me dá, nele você está.